Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Pedir que passem aos vossos lugares. Vamos dar início à audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Esta é a audição prevista no Regimento, no artigo 211, para discussão na especialidade do Orçamento de Estado, neste caso do Ministério da Administração Interna. Vamos seguir a grelha de tempos que foi acordada na Comissão do Orçamento e Finanças. Mas eu quero começar por cumprimentar todos os Srs. Deputados da Comissão do Orçamento e Finanças, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Seguridades e Garantias, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vice-Presidentes da Comissão de Assuntos Constitucionais, cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna, os Srs. Secretários de Estado, agradecer-lhes a presença e esta grelha, dizer-lhes que esta grelha de tempos prevê uma intervenção inicial do membro do Governo em causa, no caso do Sr. Ministro da Administração Interna, até ao máximo 20 minutos. Eu, sem mais, passo, portanto, a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O orçamento para 2010 do Ministério da Administração Interna é um orçamento de realismo, sentido de Estado e visão do futuro. É um orçamento de realismo porque Portugal vive, como é público e notório, uma situação em que recupera da grave crise económica internacional que também o atingiu. Importa agora retomar a trajetória de consolidação das finanças públicas. Por isso, o rigor é uma característica marcante na elaboração deste orçamento, designadamente numa adequada orçamentação de cada serviço. Pretende-se, em simultâneo, impedir dotações excessivas, fator que facilita sempre a despesa não imprescindível, e facultar os meios necessários ao cabal cumprimento da missão dos serviços. A contenção possível, sem afetar a operacionalidade dos serviços, está patente neste orçamento, com os gabinetes governamentais a dar o exemplo nesta matéria, através de um crescimento zero. É um orçamento feito com sentido de Estado, pois a segurança interna é um dos pilares do Estado de Direito Democrático. O orçamento atribui à administração interna um montante global de 13% acima do atribuído em 2009, superando pela primeira vez os 2 mil milhões de euros. Tenha-se presente que o montante global atribuído à totalidade das administrações públicas, no referido quadro de consolidação das finanças públicas, cresce apenas 1,7%, o que evidencia o reforço dos meios disponibilizados a esta nobre e fundamental função do Estado. É um orçamento de visão, pois está voltado para o futuro. Na verdade, permite o reforço do efetivo e dos dispositivos das Forças de Segurança. O orçamento de funcionamento das Forças de Segurança cresce 11,2%. Aposta fortemente na modernização tecnológica. Só o orçamento da Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança é de 7 milhões de euros. E prevê um investimento importante, quer ao nível de infraestruturas, quer ao nível de viaturas e equipamentos. Veja-se que o PIDAC da Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos cresce 11,2%. Na execução deste orçamento, em 2010, o Ministério da Administração Interna prosseguirá e aprofundará as orientações estratégicas dos anos recentes, vertidas no programa do 18º Governo Constitucional e nas grandes opções do Plano. Assim, ao nível do desenvolvimento do sistema de segurança interna, procurar-se-á combater as causas do crime e prevenir e reprimir a criminalidade com eficácia, incluindo os crimes cometidos com violência e recurso a armas. Para tal, em termos operacionais, reforçar-se-á a coordenação do sistema, aprofundando o policiamento de proximidade e os programas especiais de proteção, intensificando as ações de controlo das fontes de perigo, como as armas, e criando uma brigada de investigação tecnológica. O efetivo de ambas as forças de segurança será reforçado de acordo com a proposta já apresentada pelo MAI, que cumpre os nossos compromissos, em concurso já abrir brevemente após a aprovação do Orçamento de Estado. Em termos de infraestruturas, merece destaque a conclusão de 9 postos territoriais da GNR e de 9 esquadras da PSP. A conclusão da carreira de tiro de Coimbra, comum a ambas as forças de segurança. O arranque da construção de 20 novos postos territoriais da GNR e de 16 novas esquadras da PSP. O início da construção das novas instalações da 1ª Divisão da PSP em Lisboa e do Cometpor da Polícia de Segurança Pública do Porto. E ainda a beneficiação de diversas instalações de âmbito nacional da PSP e da GNR. Mas não bastam, como é sabido, mais homens e melhores instalações. É necessário dotar também as forças de equipamentos que permitam cumprir cabalmente as suas missões. Assim, em 2010, procederemos à aquisição de 292 viaturas para a GNR e de 336 viaturas para a PSP. A aquisição de 8 mil pistolas e dos respectivos coldres. A aquisição de 1.177 coletes de proteção antibalística. A aquisição de 1.100 computadores fixos para ambas as forças e de 660 computadores portáteis para a GNR. Tudo isto é possível no quadro de um orçamento de rigor, que contempla o impacto financeiro dos novos estatutos profissionais da GNR e da PSP, que cresce cerca de 11% em ambas as forças. No âmbito da política de imigração e de controlo de fronteiras, procurar-se-á combater as práticas ilegais de auxílio à imigração ilegal e de tráfico de pessoas, melhorar a integração dos imigrantes, desenvolver as inovações tecnológicas e reforçar o controlo de fronteiras. Para tal, promoveremos a criação de equipas conjuntas de prevenção criminal, o reforço do controlo de fronteiras e a intensificação da cooperação internacional no quadro da Agência de Fronteiras Europeias, a Frontex, que é vice-presidente, o diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Para incrementar a legalização de crianças em situação irregular, desenvolver-se-á o projeto O CEF Vai à Escola, recentemente apresentado numa escola de Lisboa. Novos projetos, como o Sistema de Identificação Antecipada de Passageiros em Transporte Aéreo, permitindo a disponibilização ao CEF da informação das companhias aéreas. O Sistema Nacional de Informação de Vistos, visando simplificar e agilizar o processo de controlo de fronteira para cidadãos de países terceiros com recurso às bases de dados biométricos. E o SMILE, o Sistema Móvel de Identificação Local de Estrangeiros, que permitirá a leitura de documentos para controlo de fronteiras e suporta às ações de fiscalização e investigação pela consulta às bases de dados do CEF, Schengen e da Interpol, conhecerão importantes desenvolvimentos em 2010. Porque a política de imigração e de controlo de fronteiras é para o Governo uma prioridade efetiva, o orçamento de funcionamento do CEF em 2010 crescerá 20,7% relativamente ao de 2009. Ao nível da modernização da administração eleitoral, merece em destaque a implementação de um sistema que permite desencadear o processo do voto em mobilidade e o aperfeiçoamento do sistema de gestão do recenseamento eleitoral. Trata-se de elementos essenciais para o combate à abstenção, o incentivo à participação política e o aperfeiçoamento da nossa democracia em pleno centenário da República que comemoramos justamente neste ano. Ao nível da consolidação do sistema de proteção civil, reforçar-se-á a vertente da prevenção, investir-se-á na rede de infraestruturas e modernizar-se-ão os equipamentos de proteção civil. O objetivo é consolidar o dispositivo integrado de operações de proteção e socorro, coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, com flexibilidade e mobilidade e dotado de elevada capacidade técnica e operacional. Em termos de coordenação e planeamento, importa realçar o aperfeiçoamento da articulação e coordenação de todos os agentes, a implementação do sistema de gestão operacional das ocorrências de proteção civil, a revisão e atualização dos planos de emergência em vigor, prosseguindo o processo de elaboração e aprovação de novos planos setoriais e a validação do plano relativo ao risco sísmico no Algarve. A operacionalização do novo regime de segurança contra incêndios em edifícios, a realização de ações de informação e sensibilização, exercícios e simulações, e a promoção da formação dos profissionais e voluntários que integram o sistema, constituirão o cerne das ações de prevenção, sensibilização e formação. No que respeita a meios operacionais, é destacar o reforço da capacidade de fiscalização, prevenção e operacional dos meios próprios do Ministério da Administração Interna, nomeadamente o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, ambos da Guarda Nacional Republicana, e a Força Especial de Bombeiros, ditos Bombeiros Canarinhos, bem como a instalação do Centro de Recursos de Proteção Civil e Bombeiros. Um programa de reequipamento das estruturas e forças operacionais e de reabilitação e construção de instalações, quer para os corpos de bombeiros, quer para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, aproveitando designadamente as oportunidades no âmbito do CREM e a otimização do emprego dos meios disponibilizados pela EMA, Empresa de Meios Aéreos, incluindo a melhoria gradual da rede de aeródromos e heliportos em que operam esses meios, constituem as principais apostas em termos de infraestruturas e equipamentos. Já em termos de inovação tecnológica, merece realce o reforço da interoperabilidade e consolidação dos sistemas de informação de apoio ao planeamento e à decisão operacional, bem como a progressiva generalização da utilização da rede Siresp. Em termos orçamentais, a Autoridade Nacional de Proteção Civil conhecerá um crescimento de 3,9% do seu orçamento de funcionamento em relação a 2009. Ao nível do aprofundamento da estratégia de segurança rodoviária, a redução da sinistralidade rodoviária continuará a ser o eixo prioritário de atuação, visando o cumprimento das metas apontadas e tendo como objetivo qualitativo fundamental posicionar Portugal entre os 10 países da União Europeia com mais baixa sinistralidade, aferida em número de vítimas mortais a 30 dias agora, por 1 milhão de habitantes, para o que se incrementarão as atividades fiscalizadoras, serão reforçadas as parcerias e diversificadas as abordagens necessariamente interdisciplinares neste domínio. Para tal, concorrerá a criação e definição de competências da estrutura interministerial de pilotagem e a cooperação com os municípios, tendo em vista a elaboração dos planos municipais de segurança rodoviária, no âmbito da Estratégia Plurianual de Segurança Rodoviária aprovada pelo Governo. Se em termos de sensibilização deverão continuar a ser promovidas campanhas de sensibilização e prevenção rodoviária, adotando novos conteúdos, em termos de controlo, investir-se-á no alargamento da rede de controlo automático de velocidade, com a instalação de radares em locais prioritários da Rede Nacional de Radares para a fiscalização da velocidade. O desenvolvimento do Sistema Eletrónico de Informação Geográfica dos Acidentes de Viação, que permitirá a sua exata localização geográfica e a realização de análises de distribuição espacial dos acidentes e o cruzamento da informação proveniente de outras fontes, permitirá um melhor conhecimento da sinistralidade rodoviária e das respectivas causas. Por outro lado, importa desencadear novos desenvolvimentos no sentido da desmaterialização do processo de controle nacional, permitindo uma maior celeridade na tramitação orçamental, processual. Em termos orçamentais, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é exclusivamente financiada por receitas próprias, terá um crescimento de 4,1% em relação a 2009. A inovação e a tecnologia constituem fortes apostas deste Governo em termos gerais e também na política de administração interna, pelo que se procederá em 2010 ao desenvolvimento do modelo de gestão do plano tecnológico do Ministério da Administração Interna e à consolidação orgânica da Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança. Neste âmbito, onde só a UTIS dispõe de um orçamento de 7 milhões de euros, teremos o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica de apoio à decisão operacional, a conclusão da cobertura da Rede Nacional de Segurança Interna nas Forças de Segurança e a sua expansão aos governos civis, a conclusão do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, SIRESP, garantindo-se o incremento do número de utilizadores para 18 mil. O desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão de Segurança Privada. O desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão de Armas e Explosivos, fase 2. O desenvolvimento do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo da Costa Portuguesa. Merece destaque ainda o projeto piloto Polícia Automático, com leitura automática de matrículas mediante sistemas de vídeo em viaturas policiais, a consolidação do programa Polícia em Movimento, de modo a concretizar os conceitos de esquadra móvel e de posto móvel, e o alargamento a todo o território nacional do novo modelo de funcionamento do 112, através da criação dos centros operacionais do 112 PT, na região norte e nas regiões autónomas, bem como a introdução de novas funcionalidades no 112 PT Sul. Uma continuada aposta nas tecnologias de informação e no reforço dos meios avançados de comunicação, assente na eficácia e na sustentabilidade, visando a melhoria da segurança dos cidadãos, é uma aposta firme da nossa parte. Por fim, ao nível do investimento em infraestruturas e equipamentos, deve dar-se destaque ao investimento de 26,6 milhões de euros em instalações de cobertura territorial para as Forças de Segurança, investimento de 15,6 milhões de euros em instalações de âmbito nacional das Forças de Segurança, investimento de 12,5 milhões de euros em aquisição de novas viaturas para as Forças de Segurança, GNR e PSP, claro está. Investimento de 4,2 milhões de euros para a aquisição de meios operacionais das Forças de Segurança. Investimento de 26,6 milhões de euros para a aquisição de tecnologias de informação e comunicação, incluindo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, cerca de 18 mil terminais Tetra, Número Nacional de Emergência 112, Rede Nacional de Segurança Interna, Táxi Seguro e Queixa Eletrónica, entre outros. Em 2010, pela primeira vez na história, tal como referi, o Orçamento Global, Funcionamento e Investimento, do Ministério da Administração Interna, ultrapassa os 10 mil milhões de euros. É um valor que, em época de rigor e contenção, expressa bem a valorização da segurança dos cidadãos, pilar do Estado de Direito, que este Governo, manifestamente, assim considera. 2 mil milhões de euros, montante elevado e impressivo, que o Estado bem emprega num Portugal que queremos cada vez mais seguro e acolhedor. Um Portugal onde seja seguro viver, trabalhar e investir. Um Portugal desenvolvido, merecedor da sua história e trilhando a passos largos o seu futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à primeira ronda de perguntas, em que cada grupo parlamentar dispõe de 8 minutos, havendo uma resposta individualizada também até 8 minutos. Eu, quando faltar um minuto para esgotar o tempo, informarei, apenas por uma questão de informação, informarei que falta um minuto. E de acordo com a regra da rotatividade, primeiro cabe a palavra ao PSD, Sr. Deputado Luís Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu gostaria de saudar toda a equipa do Ministério da Administração Interna nesta sua vinda ao Parlamento para a apresentação do Orçamento da Área da Administração Interna no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado e envolveu neste cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, numa altura em que temos notado, digamos, uma maior descrição das aparições públicas do Sr. Ministro, da sua equipa, e temos registado também, e registámos nesta primeira intervenção do Sr. Ministro, uma avaliação que para nós é de todo em todo pertinente, que é a avaliação da implementação de todo o novo sistema de segurança interna e, sobretudo, da participação e intervenção do secretário-geral do sistema e do gabinete coordenador de segurança, que foram, por assim dizer, fundidos e que praticamente desapareceram, bem sei que nos últimos tempos por uma razão mais evidente, mas que praticamente desapareceram do âmbito da discussão dos grandes temas da segurança em Portugal, tendo sido muitas vezes substituídos por aparições, eu diria quase de um novo porta-voz da área do Governo para estas matérias, que tem sido o Presidente do Observatório da Segurança e da Criminalidade Organizada e Terrorismo. Assim o temos entendido nos últimos tempos. De resto, este orçamento é um orçamento que nesta área não tem novidades. É um orçamento de continuidade, aliás, tanto assim que este ano o Sr. Ministro e a sua equipa nem sequer tiveram necessidade de fazer como fizeram o ano passado por esta época, que foi de apresentar a sua estratégia de segurança para o ano de 2010. Não que tenham feito mal, porque o ano passado anteciparam precisamente a apresentação da sua estratégia àquilo que eram os resultados da estratégia anterior, que devia constar da análise aprofundada do relatório anual de segurança interna. Portanto, não digo propriamente que tenham feito mal, mas registámos que nem sequer tiveram essa necessidade para sustentar a sua política em matéria de segurança. E sobre o orçamento, Sr. Ministro, eu gostava de colocar aqui algumas questões. Uma questão, em primeiro lugar, diz respeito à diferença, já muito badalada também na comunicação social, dos orçamentos das forças de segurança, da PSP e da GNR. Nós tivemos a oportunidade de ler já a nota que ontem mesmo o Ministério pôs no seu site, explicativa dessa disparidade de verbas. Em todo caso, parece que há coisas que não ficam aqui esclarecidas. Como é que essa diferença aumenta precisamente num período em que a área de intervenção e o público-alvo da intervenção da PSP cresceu? Isso por um lado. E por outro lado, porque essa disparidade concretiza-se em aspectos particulares, como, por exemplo, o facto de as despesas para pessoal policial na PSP serem apenas de 1 milhão e 500 mil euros, ao passo que na GNR são de 14 milhões e 880 mil euros, grosso modo. O que é que justifica, efetivamente, esta disparidade? Ou, por exemplo, o facto de o suplemento de turno e piquete da PSP andar na casa de uma despesa de 10 milhões de euros e na GNR de 32 milhões de euros. Por mais diferença que haja no efetivo, ela não será seguramente necessária para promover disparidades tão elevadas como esta e poderíamos aqui percorrer outras questões. De resto, ainda nesse domínio, estas perplexidades que os números, que os mapas anexos ao orçamento nos trazem, também são feitas em sentido contrário. Por exemplo, na PSP há uma verba para formação na casa dos 177 mil euros, que é insuficiente, já lá irei, e a GNR, pura e simplesmente, não tem nenhuma verba para formação. Portanto, a primeira questão, Sr. Ministro, é, efetivamente, para que o país perceba o que é que se passa, porque é que as dotações têm esta disparidade e se isso tem ou não tem influência na atividade operacional das respectivas forças. No domínio dos recursos humanos, Sr. Ministro, o Sr. Ministro aqui reiterou o compromisso do Governo em promover admissões no ano de 2010. É certo que o Orçamento Geral do Estado não aponta o número de efetivos que poderão ser admitidos nestes novos concursos e, portanto, a questão é muito simples. Nós gostaríamos que ficasse claro de uma vez por todas se esses ingressos vão efetivamente ser promovidos, em que número e quando é que começa a formação respectiva, porque sem essa formação os efetivos não passam ao trabalho e, portanto, não se sente o efeito positivo na operacionalidade das forças que é desejado com esse ingresso. No campo da formação, Sr. Ministro, já lhe disse há pouco que as verbas são insuficientes. 177 mil euros para a PSP é insuficiente. Tanto mais que a nossa criminalidade, todos o sabemos, tem cada vez contornos mais específicos. As próprias forças têm trilhado um caminho de especialização naquilo que é a sua intervenção. E nós ficamos muito preocupados quando sabemos que, por exemplo, no domínio da investigação criminal,
Há vários anos que não há formação na Escola Prática de Polícia específica para os agentes que desenvolvem a sua atividade na área da investigação criminal. E mais, Sr. Ministro, é também hoje cada vez mais reconhecido que a maior parte dos agentes que prestam serviço precisamente no domínio do combate à criminalidade, aqueles que estão adstritos às equipas de investigação criminal, nem sequer têm formação específica nesse domínio e, naturalmente, que os resultados e a eficácia do seu trabalho se refletem também por essa via. Por outro lado, notamos que na sua intervenção não nos referiu nada a propósito da regulamentação dos estatutos profissionais das Forças e Serviços de Segurança, que tanto têm atormentado os profissionais e contribuído para níveis de motivação não compatíveis com os desafios que têm pela frente. Por outro lado, Sr. Ministro, a propósito da Lei de Programação de Equipamentos e Infraestruturas de Segurança, nós notamos que a verba que está inscrita no orçamento corresponde exatamente à verba que estava prevista na Lei de Programação e, assim sendo, somos levados a crer que não transita do ano de 2009 qualquer importância nesse domínio. A questão é saber se isto significa que a taxa de execução em 2009 vai ser 100%, porque não havendo o trânsito de nenhuma verba para o ano de 2010, só pode significar que todos os objetivos que estavam previstos para 2009 foram atingidos, mas como o Sr. Ministro não o disse, e seria naturalmente o primeiro interessado em fazê-lo aqui, deixava-lhe também a questão.
Já tem um minuto.
Mais duas notas, Sr. Ministro, ou três notas finais, então, para terminar. A primeira, relativamente à criminalidade mais violenta. O que é feito das equipas de combate ao carjacking, que tanto quanto sabemos há um ano que estão paradas e que não têm promovido e desenvolvido aquele que foi o desiderato que conduziu à sua apresentação com tanta pompa há mais de um ano. A segunda questão relativamente à sinistralidade rodoviária, o Sr. Ministro falou aqui sobre aqueles que são os seus intentos no cumprimento de metas no próximo ano. A verdade é que hoje, praticamente de uma forma transversal em toda a sociedade portuguesa, em todas as pessoas que intervêm nesta matéria, se concluiu que a extinção da Brigada de Trânsito foi um erro e que teve repercussões na capacidade fiscalizadora que houve em termos de sinistralidade rodoviária. A tendência que se vinha verificando de resultados positivos nessa matéria também foi quebrada. O Sr. Ministro foi também ele chamado a reconhecer esta realidade e constituiu um grupo de trabalho para analisar aquela que foi a consequência da transformação, ou da evolução, melhor dito, da Brigada de Trânsito na Unidade Nacional de Trânsito. A questão é saber, Sr. Ministro, se já concluiu essa reflexão e se vamos ou não vamos ter a correção desse erro. E uma última nota, Sr. Presidente, terminarei, mas não posso deixar de perguntar ao Sr. Ministro, a propósito do programa Smile, que aqui referiu e que anunciou recentemente no Algarve, o sistema de identificação móvel de estrangeiros com todo o cruzamento de informações que lhe está associado. Também registro na minha memória que havia um grupo de trabalho que estava a trabalhar nesta matéria para a sua implementação em todo o país e ficámos com a sensação que isto foi antecipado para ir, digamos, a correr a uma necessidade mais premente no Algarve e tivemos inclusivamente a informação dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, segundo a qual os meios ainda não estavam devidamente preparados para poder cumprir o desiderato do programa.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Montenegro. Bom, vou responder, ou tentar responder a todas as questões que coloca, enfim, sem querer comentar as suas apreciações mais pessoais e sobre o estilo de intervenção do Ministério. Em relação à estratégia do Ministério, queria sublinhar o seguinte. De facto, pareceu-nos pertinente este ano apresentar em conjunto o relatório e a estratégia. Isso não é matéria dogmática ou de fé, mas pensamos que é mais correto fazê-lo assim este ano. E, portanto, oportunamente iremos apresentar quer o relatório, quer a estratégia. Em relação ao orçamento da PSP e da GNR, eu queria aqui chamar a atenção para alguns factos nucleares. De facto, o orçamento da GNR é um orçamento maior do que o da Polícia de Segurança Pública. Mas isso não resulta da evolução este ano. Este ano, com pequena variação, existe um aumento de cerca de 11% para ambas as forças de segurança. A diferença orçamental de aumento é mínima. Tem um aumento essencialmente idêntico. Sempre existiu no passado uma diferença nos orçamentos. Porquê? Porque há certos encargos da GNR que a PSP não tem assegurado. A GNR tem, por exemplo, a unidade de honras de Estado, com a despesa dos cavalos, que é uma despesa considerável. Tem algumas missões no estrangeiro muito onerosas. A missão, nomeadamente em Timor, que envolve cerca de 150 homens. A missão na Bósnia-Herzegovina, que envolve cerca de 40 a 50 homens, que consomem muitos recursos. A GNR tem missões de proteção civil hoje muito efetivas. Tem, para além do CEPNA, o GIPS, que tem em permanência cerca de 700 elementos. Tem missões de trânsito também que representam encargos muito especiais. E, portanto, o que nós temos é aumentos orçamentais iguais. Também quanto à metodologia, queria aqui dizer o seguinte. Os orçamentos foram elaborados a partir das propostas apresentadas pelas próprias forças e do orçamento executado do ano anterior. Em suma, não são orçamentos iguais, mas houve aumentos idênticos nos orçamentos anteriores, orçamentos anteriores que eram diferenciados porque há encargos diferentes. Por exemplo, em relação a despesas de pessoal, nós tentamos sempre assegurar um certo paralelismo remuneratório entre as duas forças, apesar das diferentes naturezas. Mas existem algumas diferenças porque, por exemplo, a relação entre oficiais e soldados é uma relação de mais alta intensidade na GNR do que na PSP, a relação entre oficiais e agentes. Existe uma rácio maior de oficiais na GNR do que na PSP, o que na realidade, implica depois maiores despesas de pessoal. Quanto às admissões, repito o que, na realidade, disse na minha intervenção inicial. O Ministério da Administração Interna já apresentou a proposta para novas admissões na GNR e na PSP. Essa proposta obedece àquilo que nós, na realidade, prometemos fazer em termos programáticos. E o processo concursal será desencadeado logo que seja aprovado o orçamento. Porque o orçamento e a cabimentação orçamental são pressupostos da realização do concurso. Bom, ainda uma palavra sobre a formação. Nós temos previstos na PSP 27,5 milhões de euros em termos de formação. Em termos de números, há uma coisa aqui a retificar. Porque não se trata só da Escola Prática de Polícia, que creio que a confusão pode estar aí, mas da Escola Prática de Polícia e do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, onde se faz a formação de oficiais. 20,8 milhões na Escola Prática de Polícia, 6,7 milhões no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Bom, quanto aos estatutos, como eu referi, nós temos um orçamento que irá fazer frente às despesas resultantes dos estatutos. E embora os estatutos não sejam o melhor dos mundos possíveis, os estatutos representam um avanço considerável para as forças de segurança e um avanço no sentido da dignificação das carreiras. Isto já foi dito várias vezes, mas, por exemplo, este ano haverá um aumento efetivo de remunerações nas forças de segurança, tanto na GNR como na PSP, graças à atualização do suplemento das forças de segurança. E esse aumento vai se estender durante 3 anos. No fim de 4 anos também haverá um aumento das despesas com fardamento que envolve uma quintuplicação. Haverá transição para as novas tabelas remuneratórias que são também mais favoráveis. Em suma, nós temos previstas, em termos de orçamento, as dotações suficientes para fazer frente à entrada em vigor dos estatutos. Em relação à lei de programação e à transição de saldos, queria dizer o seguinte: já ano passado esta questão se colocou e eu queria voltar a fazer esse esclarecimento. A execução da lei de programação em termos de verbas orçamentais é de cerca de 100%. Onde não é de 100% e bastante inferior é na venda de imóveis. A lei de programação conta com duas componentes: com verbas inscritas no orçamento e com a venda de imóveis. Em relação às verbas orçamentais, a execução é sempre próxima dos 100%. E, portanto, nós não fazemos transição de saldos porque executamos completamente a lei de programação nessa matéria. Onde não temos conseguido executar completamente é na venda de imóveis, por causa do contexto do mercado, como já foi várias vezes revelado. Claro que estamos sempre a tentar aumentar o nível de execução da lei de programação também nessa matéria. Em relação à criminalidade violenta e especificamente ao carjacking, que falou o Sr. Deputado, ou, numa linguagem mais portuguesa, ao roubo de automóveis, mas não faço questão na linguagem. Em relação ao carjacking, houve um grupo responsável do estudo e o trabalho desse grupo culminou, foi a última proposta feita e implementada, com a criação do projeto Polícia Automático. O projeto Polícia Automático está a ser executado já com viaturas das Forças de Segurança em Lisboa, Setúbal, Porto e Faro. Trata-se de viaturas, como foi revelado e apresentado publicamente, que têm um sistema de leitura automática de matrículas que permite detectar veículos que se dediquem à criminalidade violenta e que sejam objeto de furto ou roubo. É, no quadro das soluções a que chegamos, a solução mais eficaz para combater o roubo de automóvel. E devo dizê-lo, sem qualquer espécie de triunfalismo, que eu próprio me inteirei, acompanhei um desses carros durante cerca de 2 horas, eu próprio me inteirei da eficácia desse meio. Porque permite ler em tempo real as matrículas, cruzá-las imediatamente com as bases de dados de veículos furtados ou roubados, e, no caso de ser necessário, desencadear a perseguição. Sinistralidade rodoviária. Queria aqui fazer uma retificação com toda a clareza também. No ano passado, continuou a diminuir o número de mortes e de feridos graves na estrada. E não há duas opiniões sobre isso. Isto são números exatos. No entanto, é verdade que nós estamos interessados em avaliar o funcionamento da Unidade Nacional de Trânsito. E estamos abertos a alterações, sempre para melhorar a fiscalização rodoviária, na perspectiva do funcionamento da Guarda Nacional Republicana. Por isso foi criado um grupo de trabalho que envolve representantes da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, da Prevenção Rodoviária Portuguesa, da Associação dos Transportadores de Passageiros, enfim, para avaliar o funcionamento dessa unidade e propor, até ao fim deste mês, é esse o prazo determinado, as alterações pertinentes ao funcionamento da Unidade Nacional de Trânsito. Finalmente, em relação ao SMAIL, ao Sistema Móvel de Identificação Local de Estrangeiros, o SMAIL é feito com materiais, com mecanismos, com instrumentos que foram desenvolvidos pelo próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras originariamente e que já existem nas fronteiras portuguesas. Esses aparelhos foram transportados para o interior do país para ações de fiscalização de estrangeiros e, portanto, não houve, digamos assim, nenhum desvio em relação àquilo que está a ser trabalhado por um grupo no âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança. Aliás, no Gabinete Coordenador de Segurança, o projeto está a ser desenvolvido, em grande medida, graças ao esforço do próprio SEF e do dirigente do SEF, que é o engenheiro Carlos Gonçalves.
Eu portanto, penso que haverá a oportunidade de voltar
para outra resposta. Trata-se de dois processos paralelos que não roubam nada um ao outro.
Muito obrigado. Passaria à pergunta seguinte do Grupo Parlamentar do PS, do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra. Com certeza que haverá a oportunidade depois, noutra resposta, de voltar a este assunto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Vice-Presidente da Comissão, da Primeira Comissão, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Sr. Ministro, a sua exposição sobre o orçamento deixa-nos ainda mais sossegados depois da perspectiva tranquila com que analisámos o Orçamento de Estado para 2010 naquilo que concerne ao Ministério da Administração Interna. De facto, o programa de governo enfatizava uma política que assentava num primeiro pilar, reforço da política de segurança interna, reforço dos poderes de autoridade do Estado, numa perspectiva mais securitária e, sobretudo, muito mais próxima dos cidadãos. E não resulta claro do relatório do Orçamento de Estado uma questão fundamental. Qual é o objetivo do Governo para este ano naquilo que tem a ver com a assinatura de protocolos de segurança interna com as autarquias locais? Acho que é uma excelente medida, tem dado resultados e era preciso aprofundar essa proximidade e, ao mesmo tempo, também enfatizar que, de facto, o Orçamento de Estado para 2010, nesta área do Governo, aproxima aquilo que é a necessidade de investimento no local, na resolução dos problemas locais. Porque verificámos um investimento em novas quadras, em novos postos GNR, em remodelações de muitas quadras e de muitos postos que não estão em condições no país, e isso deixa-nos descansado, porque é aquilo que, de facto, é necessário fazer nessa área. Afirmar que as forças policiais, as forças de segurança e da administração interna melhoram a sua capacidade de intervenção no terreno por via também das condições que têm para poder proceder àquilo a que estão incumbidos de fazer. Por outro lado, Sr. Ministro, a garantia de segurança interna, primeiro eixo do Orçamento de Estado do MAI para este ano de 2010, deixa-nos também descansados, porque, de facto, encontramos um reforço orçamental avultado, que é preciso sublinhar. Portanto, uma preocupação do Governo com as questões da segurança interna no país, uma perspectiva transversal que deixa políticas seguras e estruturadas nas mais diversas áreas e que permite que o orçamento, relativamente ao orçamento inicial de 2009, aumente cerca de 13%. Isso deixa-nos descansados e dá-nos uma perspectiva de qual é a prioridade do Governo relativamente às políticas de investimento na segurança das pessoas e dos seus bens. Depois, em segundo lugar, também nesta área, dizer que, de facto, o Sr. Ministro já respondeu aqui à pergunta hoje, muito mediatizada, de que há diferenças orçamentais entre duas forças policiais, mas há que sublinhar mais do que isso, porque, de facto, há uma perspectiva assumida e uma política a concretizar de reforço dos quadros de pessoal da GNR e da PSP em mais 1000 homens para cada força e que isso contrasta, aliás, com uma perspectiva de análise média daquilo que foi o comportamento do Governo entre 2005 e 2009, com cerca de mais 1.200 efetivos nas forças policiais, contrasta precisamente com o período do Governo anterior, onde tivemos um saldo negativo de menos 700 elementos das forças policiais. Portanto, se aprovado o orçamento, for lançado o concurso para reforçar os quadros da PSP e da GNR com mais 1000 agentes e 1000 soldados, isso apraz-nos porque também concretiza, digamos assim, a melhoria e a colocação de pessoas ao serviço da segurança interna junto das populações, que é e deve ser, e o orçamento assim o afirma, a melhor estratégia para concretizar a política de segurança interna. Mas este orçamento, Sr. Ministro, tem, relativamente a esta matéria, uma questão que também precisa de ser respondida. E tem a ver com, já respondeu em parte, com a lei de programação. Porque, de facto, há aqui uma certa falácia na utilização dos números que vemos nos meios de comunicação social, porque se diz, e já foi afirmado no Parlamento nesta sessão legislativa, de que esta lei só foi executada, ou só teria sido executada, pelo menos com dados empíricos, em cerca de 65% ou 62,5%, esquecendo que esta lei está dependente da alienação de património. E essa alienação de património também sofreu, como é evidente, no mercado imobiliário e, portanto, que aquilo que está no Orçamento de Estado e no relatório e resulta dos mapas é que essa lei
foi executada em 100% naquilo que dependia das verbas do Orçamento de Estado. E, portanto, é preciso esclarecer isso. Gostava que o Sr. Ministro pudesse enfatizar isso, porque isso é muito importante, porque essa lei é fundamental para a vida das estruturas da segurança interna e, ao mesmo tempo, deve ser reconhecido porque o trabalho do Ministério nessa matéria executou aquilo que tinha que executar. De facto, um orçamento que nos deixa seguros, porque pela primeira vez na história da democracia portuguesa, depois do 25 de Abril, e antes também, como é evidente, atingimos mais de 2 mil milhões de euros no orçamento do Ministério da Administração Interna. E verificamos que há, de facto, políticas que concretizam esse esforço financeiro e que potenciam aquilo que são as políticas, não só de garantia de mais segurança interna, mas também de mais segurança rodoviária e também de melhor proteção civil. Verificamos não só a aquisição de pistolas, a aquisição de coletes, a assunção da necessidade de investir naquilo que é a aquisição de viaturas ao serviço das forças de segurança, mas também viaturas apetrechadas com computadores portáteis, que em rede permitirão, como permitem hoje já muitas das viaturas da PSP e da GNR, ter informação online sobre os factos e os casos que têm que se defrontar. Por isso, crescimento do orçamento da GNR e da PSP em cerca de 11%, como o Sr. Ministro sublinhou, um crescimento zero naquilo que tem a ver com as despesas dos gabinetes ministeriais. Até reparei que o gabinete do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil diminui em cerca de 10% as despesas, a despesa e o seu orçamento, e isso é de sublinhar, porque de facto faz aqui uma contenção naquilo onde é possível conter e investe-se naquilo onde é possível investir. E por outro lado, Sr. Ministro, gostava que pudesse sublinhar e enfatizar em que é que os portugueses verão, no ano de 2010, concretizado este aumento de cerca de 20% do orçamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e também da Agência Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Porque reparo que o orçamento tem um maior reforço para o GIPS, tem também um reforço para aquilo que é as infraestruturas ao nível dos meios de proteção da natureza e do ambiente, e deixava-lhe duas perguntas, por fim. A primeira é saber qual é o ponto de situação do concurso que permitirá a atribuição de, penso que, 65 viaturas aos bombeiros voluntários do país antes que a época de fogos se aproxime, pelo menos da sua primeira fase, 1 de maio. E a segunda pergunta é, de facto, o plano tecnológico que o Governo apresenta concretiza também a última conclusão do Conselho JAI de Madrid e, portanto, investimento no plano tecnológico, em que resultados é que isso se irá concretizar a bem dos portugueses, da segurança interna e dos poderes da autoridade do Estado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Cameiro, muito pertinentes, queria dizer o seguinte. De facto, os contratos locais de segurança e, em geral, as parcerias com as autarquias continuam a ser uma orientação determinante da atividade do Ministério da Administração Interna. Nós queremos, sobretudo este ano, para além de celebrar novos contratos locais de segurança, desenvolver, levar à prática os outros contratos, porque para nós é muito importante que os contratos não sejam letra morta. E por isso estamos a fazer uma avaliação dos vários contratos, por exemplo, o de Viseu, estamos a fazê-la, também os do Alentejo, do Algarve, para ver quais são as medidas práticas, concretas, para reforçar a segurança no quadro do desenvolvimento desses contratos locais de segurança e em parceria com as autarquias. Uma outra palavra que eu queria dar, em relação, aliás, ao plano tecnológico e à tecnologia, é o seguinte. Eu queria aqui reafirmar que, na nossa avaliação, a avaliação que é hoje compartilhada amplamente pelos nossos parceiros europeus, a tecnologia é um trunfo essencial dos sistemas de segurança. Todos sabemos que a tecnologia é utilizada pelas organizações criminosas. Organizações que, através da internet, de todos os meios tecnológicos, desenvolvem as suas atividades. Mas a tecnologia tem de ser utilizada ainda com maior mestria pelo Estado e pelos sistemas de segurança. E este ano também estou em condições de vos anunciar que estamos a negociar um protocolo que envolve o Ministério da Administração Interna, o Instituto Superior Técnico, que é uma escola, para quem não sabe, que conta nada mais nada menos do que com 1000 doutores, especialistas nas mais variadas áreas, e com a AIP. Eu tenho desenvolvido contactos para fazermos um protocolo geral para desenvolvimento de projetos pioneiros em matéria de segurança, que podem ser tão ambiciosos como a utilização de naves não tripuladas, de aviões não tripulados, para efeitos de segurança e proteção civil, como a utilização de vigilância com infravermelhos para proteção da floresta e outros projetos similares. Vamos celebrar esse protocolo. E estamos a apostar muito, realmente, na tecnologia. Em relação à alienação de património, é verdade o que o Sr. Deputado disse. De facto, a lei de programação é quase cumprida a 100% no que diz respeito a verbas inscritas no orçamento. Coisa muito diferente se passa em relação à venda de prédios, porque o mercado não está favorável às alienações e, portanto, aí o grau de cumprimento é muito menor, sem hipótese de transição de saldos, como já tive a oportunidade de explicar. Em relação ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o nosso investimento destina-se a reforçar a capacidade deste serviço, porque hoje o SEF é não apenas um serviço de segurança, mas um órgão de polícia criminal, com responsabilidades muito importantes em matéria de crimes de falsificação, auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas. E esses fenómenos criminais estão associados à criminalidade violenta e grave. Por isso, nas equipas conjuntas que têm sido constituídas, equipas de prevenção criminal, estão presentes, para além das forças de segurança e da polícia judiciária, sempre elementos do SEF. Claro que tudo isto pressupõe um aumento do investimento no SEF, nomeadamente na vertente da investigação criminal. Para além do mais, o SEF vai ter responsabilidades acrescidas este ano com dois eventos da maior importância. Refiro-me à visita de Sua Santidade o Papa e à Cimeira da NATO, que vão ocorrer durante este ano. Quanto à Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu queria referir o seguinte: o aumento de investimento também se destina a garantir a contrapartida nacional do CREN. O CREN, como sabem, envolve um investimento de cerca de 150 milhões de euros até 2013. A contrapartida nacional é de cerca de 50 milhões de euros. E, portanto, nós temos de reforçar o orçamento. E queria dizer, de resto, que o CREN está a ser desenvolvido ao ritmo esperado. Nós adjudicámos recentemente obra num montante de 23 milhões de euros para as várias corporações e até maio vamos abrir uma nova fase do CREN que envolve investimento na ordem dos cerca de 30 milhões de euros. Em suma, na área da proteção civil, o CREN vai nos permitir um reforço muito substancial.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao CDS, Sr. Deputado do Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar a cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, primeira nota, muito breve, mas julgamos a maior importância, não orçamental, mas de atualidade, e tem a ver com a reunião que, pelo menos de acordo com o que tem vindo a público, não foi desmentida, mas pelo contrário, irá ter amanhã com o seu homólogo de Espanha. Para lhe dizer, Sr. Ministro, que do ponto de vista do combate ao terrorismo e da cooperação com um país amigo nesse mesmo combate, terá total solidariedade e apoio da parte do CDS. Julgamos que essa cooperação deve ser o mais eficaz, profícua e célere possível. E permita-me até uma nota lateral, de um jeito de desabafo, incompreensível, embora não seja de sua responsabilidade, a demora que tem vindo a ocorrer na decisão final de extradição dos terroristas já capturados no nosso país. E até mesmo a insuficiência do orçamento de Estado para os serviços de informação, que têm estas e outras competências cada vez mais importantes, mas que se trata de uma questão que farei ao seu colega Ministro da Presidência, que tem tutela sobre esta matéria, embora pois as consequências da falta desse orçamento para estas áreas recaiam sobre Vossa Excelência. Mas hoje, Sr. Ministro, referir-se a este orçamento do Ministério da Administração Interna quanto à análise geral como realismo, visão e sentido de Estado. Permita-me, Sr. Ministro, creio mesmo que vimos orçamentos completamente diversos. A nosso ver, este orçamento é insuficiente, opaco e incompreensível. Insuficiente nas verbas, não obstante o aumento que falou e que já lá irei, opaco na pormenorização das ações e dos programas, e incompreensível nas opções políticas, que, ou em algumas, para não dizer bastantes, opções políticas que aqui são tomadas e que não foram ainda suficientemente explicadas, apesar do esforço do Sr. Ministro, que tem a ver, desde logo, com a discrepância do orçamento da PSP com a GNR. Bem sei, o Sr. Ministro disse que é maior, eu diria não é maior, é muito maior o orçamento. Estamos a falar de uma diferença de 206 milhões de euros. O Sr. Ministro diz que sempre foi assim. Eu, o Sr. Ministro, até concedo nesse ponto. Agora, se é verdade que sempre foi assim, não menos verdade é que, por força de uma decisão política do anterior governo e de Vossa Excelência e do seu antecessor, a PSP, e foi isto que mudou, ganhou competências sobre mais território, sobre mais 700 mil pessoas, em zonas mais sensíveis de Lisboa, Porto e de Setúbal. É esta a diferença, é que quando a PSP ganha mais competências sobre mais territórios, sobre mais pessoas, por acaso nas áreas mais sensíveis que registram cerca de 80% da criminalidade, a PSP recebe menos. E isto não é explicável nem com os cavalos da GNR, Sr. Ministro, nem tampouco com as missões internacionais, porque elas sempre houveram e a PSP também as tem. Mas, entrando na questão essencial para nós e que tem a ver com os efetivos, Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que já percebemos todos que o Governo vai cometer o mesmo erro em 2010 que cometeu em 2007. Nós avisámos então, Sr. Ministro, estamos aqui para avisar outra vez o Governo e Vossa Excelência. É um erro poupar em segurança. Não é possível ter uma política de segurança de proximidade eficaz com menos polícias e é uma teimosia não admitir polícias e insistir em truques como recorrer à mobilidade especial ou aos não operacionais, como foi visto claramente, Sr. Ministro. E vejamos o caso da PSP. Em setembro de 2009, para ser claro, vamos fazer a história, Sr. Ministro, deste processo. Em setembro de 2009, e relativos ainda ao curso de 2008, entraram 903, e não 1000, que o Governo sempre anunciou, 903 novos elementos, novos agentes para a PSP. 840 para a Comépolis, 26 para Setúbal e os restantes espalhados um pouco por diversos comandos. Sr. Ministro, em dezembro de 2009, 150 agentes requereram a pré-reforma. 30 foram reformados por invalidez ou doença. E em fevereiro deste mês, portanto, em fevereiro de 2010, 153 irão, ou já foram, também para a pré-reforma. Entretanto, Sr. Ministro, 1.100 agentes já apresentaram o seu pré-pedido de pré-aposentação. Vossa Excelência tem recusado. E tem recusado e, por isso, vai continuar a recusar porque a verba do orçamento é só 16,2 milhões de euros para esta matéria. O que faz com que, Sr. Ministro, muitos agentes tenham recorrido, cerca de 1.100, segundo notícias, às questões das baixas médicas. Sr. Ministro, se metade o fizeram destes 1.100, são 550. Estou a fazer esta conta. Se metade dos anunciados 1.100 fizeram este recurso à baixa médica porque não lhes dá a aposentação, deixe-me que lhe diga, dos 903 que entraram em setembro de 2009, já saíram sensivelmente o mesmo, para não dizer mais. Portanto, não houve aqui ganho nenhum. Entendamos claramente em relação a essa matéria. E, portanto, já não estão, esses 903 novos não são mais, são um zero, na melhor das hipóteses. Deixa-me dizer o seguinte, Sr. Ministro. O Orçamento de Estado diz que o Governo vai, e vou citar, admitir recrutar os efetivos apropriados. Ora, repito duas questões que fiz aqui ao Sr. Ministro. Quantos e quando? Quantos é relevante, serão, como costuma ser, 1.000 para a GNR, 1.000 para a PSP, mas o mais importante, e aqui que o orçamento é opaco, é quando. Sr. Ministro, tendo em atenção aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse no debate do Orçamento do Estado na Generalidade, e aquilo que Vossa Excelência hoje disse, que só depois do Orçamento do Estado, ou seja, só em março, poderá eventualmente ser assinado e aberto o concurso, então deixe-me que lhe diga a conclusão que o país fica hoje a saber. O país fica hoje a saber que no ano de 2010, nenhum militar da GNR ou agente da PSP irá estar nas ruas como deveria. Nenhum, Sr. Ministro. O número de admissões deste orçamento, com a resposta que acabou de dar, que o Sr. Primeiro-Ministro deu, faz com que, na melhor das hipóteses, para meados de 2011, teremos novos efetivos, quer na GNR, quer na PSP. Eu vou dizer como, Sr. Ministro, para que fique claro. Como sabe, o tempo que medeia normalmente entre a abertura do concurso, que é a assinatura do Ministro das Finanças, e o início do curso, força de prazos administrativos que são necessários, da constituição do júri, das reclamações, das impugnações, são 7 meses na PSP e 9 meses na GNR. Ora, quer dizer, Sr. Ministro, se o Ministro das Finanças assinasse hoje, e não vai assinar, se lá para março, o curso só teria início, se assinasse hoje, por força deste tempo médio que decorre, a 18 de setembro de 2010 na PSP e a 18 de novembro de 2010 na GNR. Ora, se o tempo médio, Sr. Ministro, normal de duração dos cursos são de 9 meses na PSP e 11 meses na GNR, eu vou lhe dizer quando, se o Sr. Ministro das Finanças assinasse hoje, se o concurso fosse lançado hoje, contaríamos um elemento da GNR ou um elemento da PSP na rua. Na PSP seria o dia 18 de junho de 2011. 18 de junho de 2011. Na GNR, na melhor das hipóteses, o dia 18 de agosto de 2011. Consequência, Sr. Ministro, é esta. Uma verba de 16 milhões de euros...
O senhor tem um minuto.
Com certeza, Sr. Presidente. Uma verba de 16 milhões de euros, o Sr. Ministro vai fazer com que o país não tenha nem mais um agente, nem mais um polícia em 2010. E isso, Sr. Ministro, é grave e para nós é essencial. Por isso eu repito, desminta aquilo que eu estou a dizer, se conseguir, não consegue certamente, e sabe bem que não consegue, quando é que o Sr. Ministro das Finanças vai assinar a abertura de concurso e quantos é que serão? Compromete-se aqui, já foi feita aqui a pergunta. São mil, mil, como sempre foram, sim ou não, Sr. Ministro? É uma resposta sim ou não, são mil, mil. Não são os, quais são os adequados? E esta é a pergunta que, para já, sem outras questões que depois gostaria de fazer a nível do Estatuto Remuneratório, que já respondeu, gostaria de fazer, sem uma nota final, Sr. Presidente, para terminar, e que tem a ver também com concursos, tem a ver com os concursos internos. Sr. Ministro, como sabe, há anos estão pendentes concursos internos para cerca de 700 agentes principais na PSP e 100 chefes principais. Estes concursos, Sr. Ministro, são devidos por lei. A lei exige que sejam feitas a ascensão destes 700 agentes principais e de 100 chefes principais. Têm sido sucessivamente negados. Sr. Ministro, estamos a falar de 800 pessoas que ganham cerca de 850 a 900 euros mês. E um acréscimo no seu ordenado já de si parco, cerca de 90 euros, Sr. Ministro, por mês. Eu não vejo aqui verba para essa matéria, Sr. Ministro. E, portanto, pergunto-lhe também, se ou não, vai ou não haver na PSP, finalmente, como é devido por lei, concursos internos para os 700 agentes principais e 100 chefes principais. Aqui isto tem a ver com uma questão que o Sr. Ministro tem enfatizado muito e que eu concordo nas palavras, mas nos atos vejo pouco, que é a motivação das forças de segurança.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Magalhães, eu estaria de acordo com tudo quanto disse se o orçamento do Ministério da Administração Interna contemplasse um aumento de 1,7%, como acontece em relação à administração no seu conjunto. Aí sim nós poderíamos dizer, em alturas de crise, de dificuldade, o Governo não atribui nenhum significado especial à área da segurança. Na verdade, como Ministro da Administração Interna, eu não posso dizer com justiça e rigor isso, porque números são números. O aumento global da administração é de 1,7% e o aumento da administração interna é 13%. E o aumento das forças de segurança, que têm um peso predominante no Ministério da Administração Interna, é de cerca de 11%. No conjunto das duas, de 11,2%. Ou seja, eu, como Ministro da Administração Interna, não darei nenhuma novidade a ninguém se disser que gostaria de dispor de mais verbas. Mas sei que estas são as verbas possíveis no quadro de um orçamento de rigor. E isso tenho de o reconhecer muito francamente. Bom, diz o Sr. Deputado que as admissões são essenciais. Na realidade são. Eu já não gosto de repetir sempre a mesma coisa, mas tenho de recordar isto ao Sr. Deputado pela enésima vez. Durante a nossa legislatura, houve um aumento líquido nas forças de segurança de 1.200 elementos. Na legislatura anterior, uma diminuição de cerca de 700 elementos. Ora, por exemplo, na PSP entre 2005 e 2008, houve uma variação de 20.813 para 22.307. Portanto, houve uma preocupação muito firme em relação ao reforço do dispositivo. Reforço em meios humanos, reforço em veículos, em pistolas, em instalações, Eu tenho que dizer com seriedade, e temos de reconhecer isso, que tem havido um esforço de investimento no setor considerável. Esforço que também envolve a dignificação das carreiras. Eu também sou o primeiro a dizer que gostaria que os nossos polícias tivessem melhores remunerações. Mas, de facto, este ano, contrariando a tendência geral da função pública que não é aumentada, eles são, com justiça, aumentados. São aumentos possíveis, aumentos de 1,5% só do suplemento das forças de segurança, sim, sim, todos, remuneração base. E aumento considerável das despesas com fardamentos e a integração em curso nas novas tabelas salariais. Apraz-me registar que existe uma atenção especial em relação aos elementos das forças de segurança, que, digo sem sombra de demagogia, o merecem. Porque numa altura em que estamos preocupados com o crime violento, a resposta dada pelos elementos das forças de segurança tem sido uma resposta competente, profissional e dedicada. Bom, em relação às admissões em curso, queria também fazer uma pequena retificação de número, que aliás o Sr. Deputado conhece. Eu escusava de a fazer, mas em benefício geral. Na realidade, os 26 novos agentes de Setúbal, o Sr. Deputado sabe o que são os resultantes da incorporação, não é o aumento. O aumento é de largas dezenas, cerca de 100, na PSB, sabe isso perfeitamente. Estamos aqui a julgar com números diferentes. O Sr. Deputado sabe tão bem como eu, já foi Secretário de Estado da Administração Interna, portanto, escuso de lhe dizer. É que uma coisa é o número de novos agentes que vai para Setúbal. E outra coisa muito diferente é o número de agentes novos, isto é, de agentes a mais, que vai para Setúbal por transferência. E, portanto, claro, mas o que resulta no aumento para Setúbal deste total de 900 e tal é quase uma centena e não os 26. Portanto, é bom ter isto presente. Assim como é bom ter presente, em termos de últimas admissões, que para além dos tais 903 da PSP, em setembro, entraram posteriormente os elementos da Guarda Nacional Republicana. Quase mil em dezembro. Portanto, em termos de admissões, temos mantido sempre este esforço de reforço do dispositivo. E em relação ao futuro? Bem, em relação ao futuro, reafirmo aquilo que já disse aqui. Nós já apresentámos na primeira hora a proposta de desencadeamento do procedimento concursal em relação às duas forças. Procedimento esse que visa admitir o número que está comprometido. Já sabe qual é. O número que está comprometido, quer na GNR, quer na PSP. Pois, compreendo, no entanto, que em relação ao início do procedimento concursal, se deva esperar pela aprovação do orçamento. E compreendo que o Sr. Ministro das Finanças e o Governo esperem pela aprovação do orçamento e pela cabimentação, que são pressupostos do próprio concurso, para se iniciar o procedimento. Bom, em relação à ETA e à extradição, apenas uma palavra. Estas matérias, e apraz-me registar que o Sr. Deputado assim as tratou, têm de ser tratadas com discrição e sentido de Estado. Na realidade, nós só revelámos por isso mesmo, hoje, a visita do Sr. Ministro do Interior de Espanha. E apraz-me registar que conseguimos só revelar hoje, apesar de eu saber, há mais de uma semana. É bom sinal para o sistema de segurança interna. De qualquer maneira, esta visita é uma visita que se insere numa linha de contactos muito estreitos e de uma cooperação muito profícua entre os ministros da Administração Interna dos dois países, entre as forças e serviços de segurança, sobretudo dos dois países, que têm uma cooperação prática e operacional muito estreita e muito frutuosa. Eu recordo aqui, e quero deixar essa saudação em geral aos serviços e forças de segurança portugueses, em particular à Guarda Nacional Republicana, de que num passado recente foram detidos, por ação da Guarda, dois suspeitos de pertença a uma organização terrorista no norte do país e que foi desativada uma instalação onde estavam substâncias explosivas também por ação das forças de segurança, em particular da GNR. Quanto à questão da extradição, evidentemente eu não quero imiscuir-me em matérias do foro judicial, mas recordo só, apenas em tese geral, que O procedimento de extradição não é o único de que hoje os países dispõem. Há outros instrumentos de cooperação judiciária de que dispõem e que podem ser, porventura, mais pedidos do que a extradição. Mas aí, repito, não quero imiscuir-me porque se trata de procedimentos que, quer em Espanha, quer em Portugal, dependem de autoridades judiciárias cuja ação é absolutamente independente e assim deve ser do Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado, assim como também o Sr. Deputado Fernando Negrão, Vice-Presidente da Primeira Comissão. Sr. Ministro, nesta fase do debate, e tendo em conta até algumas das respostas que o Sr. Ministro já deu a outras bancadas, gostaria de colocar-lhe três questões. A primeira prende-se com uma questão que, estranhamente, o relatório que acompanha a proposta de orçamento de Estado nem sequer refere, embora depois venha referido aqui na súmula que o Sr. Ministro distribuiu à Comissão, e que se prende com as políticas de policiamento de proximidade. Eu penso que nesta discussão há duas maneiras de fazer esta discussão. Uma é de estarmos constantemente a falar do número de efetivos, quer seja da PSP, quer seja da GNR, das possíveis admissões, dos mais mil, que aliás o Sr. Ministro já nos habituou desde a sessão legislativa passada a trazer sempre esses números. E há outro tipo de abordagem, que é por onde andam estes agentes policiais e que trabalho andam a fazer. Porque se por um lado nós conhecemos os rácios e conhecemos qual é a posição de Portugal, inclusivamente no contexto europeu, em relação ao número de polícias por habitantes, há que perguntar por vezes, Sr. Ministro, onde é que eles estão e o que é que eles andam a fazer. Porque independentemente desses números, temos conhecimento de muitas situações onde o policiamento, e o policiamento nomeadamente o de proximidade, pura e simplesmente não existe. Por isso era importante perceber com clareza, agora que discutimos um novo Orçamento de Estado e que estamos no início de uma nova legislatura, quais são as metas e os objetivos do Governo em relação a esta política, porque no fundo também se trata de uma política pública de policiamento de proximidade. Nomeadamente nós encaramos-o assim e não deve ser substituída por nenhum outro tipo de políticas de segurança, nomeadamente as privadas. E há que garantir que esta política pública é de facto aplicada. Nomeadamente também no contexto em que as responsabilidades da PSP foram de alguma forma alargadas na nova remodelação territorial. Por isso, Sr. Ministro, a questão é assim: que impacto e que aposta está o Governo determinado a fazer em termos do policiamento de proximidade? E como é que isso se revela também em investimento financeiro? Porque não basta dizer, sim senhora, vamos fazer, faz parte. Não. Como é que isso se revela? Onde é que isso se lê nas entrelinhas de todo este orçamento? Depois, e relacionado de alguma forma com esta questão, Sr. Ministro, quero voltar à questão dos contratos locais de segurança. Os contratos locais de segurança, que nos parece um aspecto extremamente importante da política de segurança e que o Governo tem feito algum ênfase desta questão, no entanto não vai muito ao fundo, não é? É assim, há 31 contratos de segurança assinados. Nunca diz exatamente onde é que eles são. Pronto, é preciso ir à procura dessa informação. Mas e procurando essa informação, Sr. Ministro, nós detectamos uma coisa. É que há poucos contratos locais de segurança assinados nas grandes metrópoles e, sobretudo, nas áreas mais problemáticas. Provavelmente, onde estes contratos locais de segurança têm uma importância muito grande. Não estou a dizer que nos outros locais não têm, como é óbvio, têm problemas particulares, nomeadamente no interior. Não quero desvalorizar, mas quero também perceber até que ponto é que o investimento nos contratos locais de segurança, no envolvimento dos municípios, no envolvimento de organizações não-governamentais e de outros atores sociais, pode, de facto, ser precioso neste contexto, até porque o Sr. Ministro, na sua primeira intervenção, começou logo por dizer que era preciso combater as causas do crime. E só depois é que falou em repressão. E aqui a minha questão é muito simples. Não quero que o Sr. Ministro me dê aqui a solução mágica, nem a varinha mágica, para combater todas as causas do crime. Sei que é um processo muito complicado e que envolve muitas áreas. Mas foi o Sr. Ministro que o disse, por isso eu gostaria de saber o que é que pretende fazer em relação a essa questão muito concreta e como é que isto se relaciona com os contratos locais de segurança. E depois é assim, que verbas é que estes contratos locais de segurança têm? Quanto dinheiro é que há para investir aqui? Que é para nós, de facto, podermos perceber e aferir da importância que estas políticas têm ou não no contexto do orçamento geral do Ministério. E agora, a última questão desta fase, Sr. Ministro. É este novo programa, em todos o seu Ministério, permita-me que lhe diga, Sr. Ministro, é um Ministério muito... Como é que é de dizer? Tem muitas siglas. Tem muitos programas, muitas siglas, não é? Quer dizer, senão quando nós vamos há polícias de todas as maneiras, há programas contra todos os tipos, na internet, fora da internet. Bom, em siglas, de facto, o Ministério da Administração Interna penso que ganha a todos os ministérios e de longe. Mas agora surgiu-nos aqui um novo, que é o CEF vai à escola. E, Sr. Ministro, eu gostava que o Sr. Ministro gastasse uns minutos da sua intervenção a explicar o que é isto do CEF vai à escola. E o que é isto de procurar, porque eu pressuponho que a escola é toda a escola, não é? Portanto, desde o ensino básico até o universitário, não sei, penso eu, gostaria de perceber, o que é isto de andar à procura de crianças irregulares. Bom, é o que cá está escrito, em situação irregular. É que, tanto quanto eu sei, o nosso sistema de ensino, e muito bem, não recusa a inscrição de nenhuma criança, até porque não há crianças irregulares. Há crianças, ponto final, parágrafo. E eu, ao ver este novo programa aqui, tenho que lhe confessar, Sr. Ministro, que fiquei muito apreensiva. O que é que o CEF vai fazer à escola? A pergunta é mesmo esta, no concreto. Portanto, gostaria que o Sr. Ministro explicasse exatamente o que é que o CEF vai fazer à escola junto das crianças. E para já eram estas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sra. Deputada Helena Pinto. Bom, em relação ao policiamento de proximidade, queria dizer à Sra. Deputada o seguinte. De facto, o policiamento de proximidade é um dos eixos da nossa política de segurança. Mas há que reconhecer que o policiamento de proximidade hoje é um conceito muito mais complexo e polissémico do que era há uns anos atrás. Eu, nessa matéria, devo dizer que defendo este conceito desde meados da década de 90, ajudei a construir alguns dos programas em meados da década de 90, nós continuamos a apostar fortemente neles. O atual Diretor-Geral da Administração Interna foi um dos homens que trabalhou também nestes programas. Hoje são mais complexos. Porquê? Porque, na realidade, hoje, a criminalidade prefigura-se de uma forma diferente. O policiamento de proximidade no Algarve, em relação a uma população móvel, em relação a moradias que são segundas e terceiras residências, que estão dispersas territorialmente, não pode ter as mesmas características do que o policiamento de proximidade num bairro típico de Lisboa, como a Alfama ou a Mouraria. O policiamento numa zona onde haja condomínios fechados e centros comerciais também se coloca de forma diferente. Quero dizer com isto apenas uma evidência, que é esta. Hoje temos de refletir muito mais no policiamento. Uma das coisas que não é irrelevante que nós vamos fazer este ano é justamente um seminário sobre modelos de policiamento, segurança e redução da criminalidade. Vamos fazer isso em associação à apresentação da estratégia de segurança, ao relatório anual de segurança interna, e em cooperação com as forças de segurança. Temos de refletir nos modelos de policiamento e no policiamento de proximidade, que hoje se coloca de formas muito diferentes em relação a várias comunidades, em relação a várias situações geográficas. Mas o policiamento de proximidade tem algumas características comuns, a senhora deputada tem razão, que não nos escapam. Por exemplo, uma característica comum a todo o policiamento de proximidade é a necessidade de articulação entre o Governo, o Ministério da Administração Interna, as Forças de Segurança e as comunidades locais, as autarquias. E justamente o desenvolvimento dos contratos locais de segurança é-nos muito caro, porque é um veículo do aperfeiçoamento do policiamento de proximidade também. Isto desta conexão entre forças de segurança e comunidades. Em matéria de contratos locais de segurança, os senhores deputados já conhecem a minha avaliação, eu tenho uma avaliação muito positiva dos contratos, mas é evidente que a partir de um certo número, e nós já temos dezenas de contratos locais de segurança, saber onde estão é fácil, está no sítio do Ministério e informação completa sobre eles. Mas, em matéria de contratos locais de segurança, é preciso, agora, garantir que eles vão para a frente e são aprofundados. É a nossa preocupação hoje. Também é celebrar novos contratos, mas mais ainda do que isso, é garantir que aqueles contratos locais de segurança celebrados se não tornam letra morta. Que há uma avaliação efetiva da situação e que há o desenvolvimento através de todos os meios, que passam por meios policiais, mas também, como é sabido, por outros meios. Intervenção cultural, intervenção até de igrejas, como acontece no contrato de Lourdes, intervenção ao nível de microcrédito, com parcerias com instituições de crédito. Portanto, nós queremos essa intervenção que, diz bem, se destina a combater as causas do crime. Os meios, rigorosamente, estão na dotação das forças de segurança e dos vários organismos do Ministério. É verdade. Por exemplo, quando é celebrado um protocolo com a Câmara de Coimbra para instalar videovigilância, a repartição de encargos é feita da seguinte maneira. Os encargos de manutenção do sistema são feitos pela Polícia de Segurança Pública e têm de ser, em termos legais. Os encargos de instalação das máquinas são a cargo da Câmara Municipal. Portanto, não é uma atividade desenraizada. O policiamento de proximidade inscreve-se na atividade geral do Ministério. O que lhe posso garantir é que nós privilegiamos essa vertente da atividade do Ministério. E, aliás, a articulação com as autarquias tem-se aprofundado em vários domínios. Eu queria aqui recordar, por exemplo, que depois de um período de letargia, que durou desde 2001, nós regressámos às polícias municipais, que em Portugal são polícias administrativas, mas também elementos coadjutores da política de segurança. E recordo que agora foram criadas polícias municipais, por decisão dos respectivos municípios, em Lagoa, em Angra do Heroísmo e em Louros. Portanto, estamos a regressar essa política de interação entre as forças de segurança e as polícias municipais. Quanto ao CEF vai à escola, ao projeto CEF vai à escola, também uma coisa para dissipar todas e quaisquer dúvidas. Claro que não há crianças irregulares ou ilegais. Não é disso que se trata. Mas há crianças que estão no sistema escolar em situação não legalizada em relação à cidadania portuguesa, em relação à imigração legal. E o que nós queremos, pura e simplesmente, e nada mais do que isso queremos, é que numa base de voluntariado, como já aconteceu numa escola de Lisboa, o CEF se desloque à escola, as crianças que tenham questões a resolver de legalização se apresentem e são imediatamente colocadas numa situação de perfeita legalidade. Só isto. Não se pode ver aqui, e garanto isso em absoluto, nenhuma intenção dissimulada que seria odiosa em relação a crianças em idade escolar. Absolutamente nenhuma. É uma garantia firme que eu aqui quero deixar. E esta ideia de mobilidade do CEF, de resto, não é nova, porque já existem programas de deslocação do CEF. Porque estamos a falar de pessoas que às vezes têm dificuldade em se deslocar aos serviços do CEF, em lidar com documentos, com a burocracia. E isso vale por maioria de razão em relação a crianças em idade escolar. que numa situação de não legalização se tornam mais facilmente até vítimas de uma certa exclusão ou de atividades marginais. É isso que nós queremos calcular e nada mais. E, portanto, depositamos muita confiança também neste programa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Direitos Sociais e Garantias, Sr. Secretário, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, eu iria centrar esta primeira ronda precisamente na Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de Segurança. Se tiver tempo nesta primeira ronda ainda abordarei outras questões, mas se não deixarei para uma segunda ronda. Porque, começando por dizer que a explicação que o Sr. Ministro deu relativamente à baixa execução desta lei, desculpar-me, mas acho que é uma invenção sua, Sr. Ministro. Não está escrito em lado nenhum que assim é. Uma coisa é haver uma consignação de uma determinada receita a uma determinada finalidade. Outra coisa é considerar que há uma condição, ou seja, de que a execução da medida está sob condição da venda de património. Isso não está escrito em lado nenhum. Porque se essa regra se aplicasse com caráter geral no orçamento, ou então como a alienação de edifícios militares também está consignada às pensões dos militares, então o Estado não pagava pensões porque não vendeu património. E isso não acontece. Isso não acontece. E se assim fosse, teria de ser quantificado. Ou seja, uma coisa era se a Lei de Programação ou se o Orçamento de Estado dissessem que há uma parte desta medida, uma determinada percentagem desta medida, que terá de ser executada com base nas receitas provenientes de determinadas alienações. Isto não está cá. Isto não está cá. E, portanto, o Sr. Ministro vir aqui dizer, bem, mas como vendemos pouco património, todas as outras verbas do Orçamento de Estado foram gastas, a execução foi a 100%. O senhor me diz, então, isso teria de ser demonstrado, teria de ser dito inicialmente qual é a parte correspondente à venda de património, porque senão o senhor ministro pode dizer que foi 100%, como podia dizer que foi 200%, como podia dizer que foi 300%. E, nesse caso, provavelmente precisaria de um orçamento retificativo para não vender património nenhum, poder cumprir alguma coisa da lei de programação. E, portanto, desculpar-me-á, mas isso que acabou de nos dizer não colhe. Não colhe. Efetivamente, o que diz a lei é que os saldos verificados nas medidas, para já, diz o artigo 6º da lei, que as dotações orçamentais necessárias à execução da presente lei constam do programa próprio do orçamento de investimento e constam do anexo à lei. As verbas são as que constam do anexo. Que, aliás, os orçamentos, Estado, escrupulosamente, põe lá o resultado final, de forma a coincidir exatamente com estes mapas que aqui estão. E depois o que se diz é que os saldos verificados nas medidas, no fim de cada ano económico, transitam para o orçamento do ano seguinte. Não há aqui nenhuma exclusão de receitas que sejam provenientes da aquisição de património. Que, aliás, quando esta lei foi aprovada, aquilo que se dizia é que ela resultaria. O que foi dado como explicação, não foi estabelecida nenhuma condição, isso não foi escrito em lado nenhum, mas o que foi dito é que resultaria em parte da venda de património, resultaria em parte da não admissão de novos efetivos, que se sabe foi abandonado, e não se falava em fundos comunitários. O Sr. Ministro falou, mas para 2010 estão previstos também a aplicação de fundos comunitários na lei de programação de investimentos. Mas eu queria colocar questões concretas relativamente a esta lei. Desde logo a conjugação do artigo 6º desta lei com o artigo 4º, número 4 do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado. O que se diz na lei é que é consignado ao financiamento deste programa a receita correspondente a 75% do valor da alienação de património. Diz o Orçamento de Estado que, sem prejuízo do número 2 do artigo 6º desta lei, pode ser consignado. Ora bem, isto ou é ou pode. Ou seja, para não prejudicar a lei, é. Se o Orçamento de Estado diz que pode, o que está a dizer é que pode não ser. E, portanto, para que não seja prejudicada esta lei, é bom que essa disposição proposta no Orçamento de Estado seja eliminada, porque ela ou não contraria a lei e não faz lá nada, ou então está lá para contrariar a lei, não deve estar. Depois também queria lembrar que já passou o prazo este ano para uma eventual revisão da lei, que deveria ser feita de dois em dois anos. O Governo deveria apresentar uma proposta de lei de revisão da programação, o que não fez. Ou seja, o Governo não cumpre a programação, mas também não propõe nos termos legais a sua revisão. E, portanto, vamos andando. Vamos andando. Era em 2009, não foi. Enfim, agora provavelmente será em 2011. Mas como também, insisto, a programação não está a ser cumprida, enfim, provavelmente o Governo não dará grande importância a isso. Vamos ver a questão da execução, dando já como adquirida esta questão da transição de saldos. Ou seja, efetivamente, independentemente das explicações que o Sr. Ministro queira dar, o que é facto é que, devido à transição de saldos que deveria ter havido de 2008 para 2009, o investimento das Forças de Segurança em 2009 deveria ter sido da ordem dos 100 milhões de euros. E não foi. Mas também não sabemos qual foi. Ou seja, nós estamos agora a discutir o orçamento para 2010 sem sabermos a execução de 2009. Só sabemos a execução que foi apresentada no relatório de segurança interna de 2008. Ou seja, nós sabemos que para 2008 os 62 milhões e 500 mil euros foram utilizados apenas 37.939.940 e, portanto, houve uma... deveria haver um trânsito de saldos de 24.560.000 euros para 2009. Agora, sem sabermos qual foi a execução de 2009, não sabemos nada. Não sabemos qual é a transição de saldos para 2010. E, portanto, na proposta de Orçamento de Estado para 2010, a única coisa que confere é um número global. Porque os programas, as medidas que estão previstas na Lei de Programação não estão efetivamente discriminadas, como deveriam estar, no Orçamento de Estado para 2010. Também em incumprimento da lei. Alguns estão. Instalações de cobertura territorial, veículos, armamento, mas depois há uma adoção de diferentes medidas, com designações diferentes. Nos casos, enfim, todas elas estão abaixo daquilo que está inscrito na Lei de Programação, mas umas estão mais abaixo, outras estão menos abaixo. Ou seja, não há a mínima possibilidade, com base no Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado, para verificar até que ponto é que estes programas que aqui estão a ser cumpridos. E, portanto, impossibilita qualquer avaliação credível deste Orçamento de Estado e não é possível sabermos, com base naquilo que o Governo nos propõe, até que ponto é que o Governo se propõe cumprir esta lei que foi apresentada como um instrumento fundamental para o investimento nas forças de segurança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou concluir dentro desse minuto com uma última questão. E esta é a única nesta fase que sai fora da lei de programação. Que é de saber se vai ser aplicada nas forças de segurança a regra anunciada pelo Governo de que só será admitido um funcionário público sem dois. Porque não está nada no Orçamento de Estado que o exclua. Ou seja, há uma disposição que o refere. Essa regra consta do artigo 21º da proposta de lei do Orçamento de Estado e não há aqui nenhuma disposição, pelo menos que nós tenhamos visto. Pode ser que aí esteja, em letras pequeninas. O Sr. Ministro também viu aqui uma regra específica para a transição de saldos que não está escrita em lado nenhum. Pode ser que também encontre aqui uma outra para aplicar as admissões, mas de facto não há aqui nada que esteja escrito sob forma visível que nos exclua o Ministério da Administração Interna da aplicação desta regra. Mas se estiver ainda bem. Agora, o que nós sabemos é que, de facto, é anunciado que 1.100 efetivos da PSP esperam a apresentação, o que, de facto, não é uma boa notícia para a renovação dos efetivos dessa Força de Segurança. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, em relação à Lei de Programação, eu queria dizer o seguinte, queria reafirmar-lhe o seguinte. É a própria Lei de Programação, evidentemente, que prevê, no artigo 6º, número 1, que As dotações orçamentais necessárias à sua execução constam de programa próprio de orçamento de investimento do Ministério da Administração Interna, concretizadas em medidas. E no número 2, consigna-se ao financiamento do programa a receita correspondente a 75% do valor da alienação de património imobiliário afeto às forças de segurança. Escuso de recordar, porque certamente as senhoras e os senhores deputados estão bem lembrados, que em toda a apresentação e em todo o debate sobre a lei de programação se revelou...
Participei nele, o senhor ministro é que não.
Pois, mas se revelou...
Pois, por isso participei é que, nesse debate, o senhor ministro não.
Por isso é que eu digo ao senhor deputado que escuso de lembrar, porque o senhor deputado deve estar bem lembrado, porque eu já li as atas desse debate. Portanto, ficou bem claro que o financiamento seria feito à custa de receitas do orçamento e de receitas resultantes da venda de património. Isso ficou inteiramente claro em toda a apresentação da lei de programação e o senhor deputado certamente recorda-se. E isso está vertido na lei. E o que eu quero dizer, e repito, é que é impossível fazer transição de saldos em relação a património que não foi alienado. Esse património transita na medida em que não foi vendido. Essa é a forma realista de transitar. Tem a ver com a natureza das coisas, seja qual for o raciocínio financeiro que o Sr. Deputado faça. Em relação a outros aspectos, eu queria recordar o seguinte. Em final de março será apresentada a Conta Geral do Estado, também será apresentado o Relatório Anual de Segurança Interna, e no âmbito do Relatório Anual de Segurança Interna nós iremos apresentar o estado de execução da Lei de Programação. Claro, manda ao calendário democrático desta Assembleia que se discuta agora o Orçamento de Estado. Mas esteja certo, Sr. Deputado, que no âmbito do Relatório Anual de Segurança Interna serão prestadas contas sobre a execução da Lei de Programação, assim como na apresentação da Conta Geral do Estado. Também queria dizer que, em relação a este ano, se prevê de novo 62 milhões de euros quanto a receitas próprias. E está de novo em causa a alienação de património. Esperamos este ano que haja condições mais benéficas e favoráveis à alienação desse património. Mas é um elemento decisivo para uma boa execução da lei de programação. Ainda assim, e apesar do que há de aleatório nesta componente da lei de programação, há uma coisa que eu queria recordar. Independentemente dessas contas, Sr. Deputado, eu queria recordar que nos últimos anos tem havido um investimento muito efetivo nas forças de segurança. Só no ano passado, e há dois anos, nós comprámos centenas e centenas de veículos. Continuámos o reequipamento com armas das forças de segurança, instalações, carreiras de tiro. Tem havido um investimento efetivo. Isso não pode ser menosprezado, porque é um elemento muito importante da nossa estratégia de segurança, em particular da nossa estratégia de luta contra a criminalidade mais violenta e grave. Também queria recordar aqui que, em matéria de execução da lei de programação, temos de ter sempre presente que há muitos concursos que não obedecem à rigidez dos calendários anuais. Há concursos plurianuais, concursos que se arrastam de ano para ano, sejam relativos à construção de instalações, sejam relativos à aquisição de veículos ou de outros equipamentos das forças de segurança. Tudo isso, naturalmente, torna a nossa contabilidade mais difícil. Mas eu queria aqui dizer mais uma vez e de forma muito clara, nós não temos nada a esconder em matéria de execução da lei de programação. As dificuldades que temos tido são conhecidas, são relativas à venda de imóveis, mas na parte respeitante às verbas que estão afetas à Lei de Programação no Orçamento de Estado, a nossa execução tem sido próxima dos 100%. Tem sido quase completa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda de questões. Primeiro, o Sr. Deputado Jorge Bacelar Gouveia, pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e nesta oportunidade também dizer que gostaria de formar algumas questões em relação aos temas que têm vindo aqui a ser discutidos dentro do tempo de que disponho. Um primeiro tema que eu gostaria de referir, que não foi ainda referido hoje, tem a ver com a segurança privada. É um tema um pouco nebuloso, tem havido notícias preocupantes sobre problemas com as empresas de segurança privada, que não são fiscalizadas, que abusam dos seus poderes, sobretudo em meios noturnos de aglomeração de pessoas, e portanto também gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar aqui uma palavra sobre a ação do Governo nesta matéria durante este ano e que meios financeiros propõe alocar esta atividade de fiscalização da segurança privada. Até porque fica sempre no ar a ideia de que também aqui há um processo um pouco subrepetício de privatização da segurança, o que de facto devemos deliberar e rejeitar, porque não me parece que seja isso possível num Estado de Direito e num Estado de Direito como o nosso. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto da segurança privada. Depois um outro tema tem a ver com o sistema de segurança interna. A nova lei de segurança interna foi aprovada já há dois anos e tal. Tomou posse um secretário-geral do sistema de segurança interna, enfim, que teve aquele fatídico acidente recentemente. Felizmente já está de novo de volta às suas funções. Mas aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro tem que ver com qual é a avaliação que o Governo faz do funcionamento do sistema de segurança interna reconfigurado por a nova lei de segurança interna. Saber se essa função do secretário-geral se deve manter como está. Ele esteve, enfim, inoperacional. Não notámos até que ele tivesse estado inoperacional, porque o próprio Ministro assumiu as funções do secretário-geral do sistema de segurança interna. E eu acho que seria importante que nos pudesse dizer aqui qual a sua avaliação em relação à aplicação prática, creio que já de um ano e meio, dois anos, dessas funções alargadas em relação àquilo que eram antes. Depois, um terceiro tema tem a ver com aquilo que referiu o voto em mobilidade. Da parte do PSD há todo o interesse em acompanhar a modernização da expressão do voto dos portugueses. Essa será, porventura, uma das formas. Mas pergunto se isso também vai incluir o voto eletrónico. A possibilidade de, em qualquer lugar, os portugueses poderem votar, não apenas presencialmente, através de uma assembleia de voto que pode ser em qualquer lugar do país, é aquilo que eu deduzi do que seja o voto em mobilidade, mas ir mais longe através da possibilidade de o voto ser realizado por voto eletrónico, pela internet, por exemplo, e que questões é que isso pode colocar. Um quarto tema tem que ver com os meios disponibilizados no âmbito ao combate aos incêndios. Dentro em pouco teremos uma nova época de incêndios. Durante algum tempo foram chegando os helicópteros Kamov, aliás, às pinguinhas, não foi tudo de uma vez. Não sei se já chegaram todos, que estava previsto chegar. Mas a pergunta que eu deixo é saber se há algum estudo que permita equacionar a possibilidade também da colaboração dos helicópteros da Força Aérea em relação ao combate aos incêndios. Porque tenho ouvido em vários meios, sobretudo no âmbito das Forças Armadas, um certo lamento por o Estado estar a recorrer à compra de meios privados de combate aos incêndios e a Força Aérea não poder também, de alguma forma, auxiliar na função de proteção civil de acordo com os seus próprios meios. Saber se isto é verdade ou não e até que ponto é que seria possível equacionar esta cooperação, até porque isso teria evidentes economias de escala.
Em um minuto, Sr. Deputado.
Um último ponto, para terminar, tem que ver com recentes dados, enfim, de que tive conhecimento, em relação à criminalidade, por exemplo, no Algarve e no Grande Porto. Quando se fala em carjacking, são sempre notícias alarmantes, mas agora as notícias alarmantes são do homejacking, muitas vezes assalto a residências, furto de veículos, numa tendência que tem vindo a alastrar nos últimos meses. E, portanto, saber se da parte do Sr. Ministro tem alguma informação complementar que nos possa dar e saber se, em relação ao Algarve, já que foi anunciado até com uma certa pompa e circunstância um conjunto de medidas no Algarve, saber se essas medidas estão a resultar, se já há resultados e o que é que vai fazer em relação ao aumento da criminalidade em relação ao homejacking e em relação também ao furto de veículos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Pelo Partido Socialista, passa a palavra ao Sr. Deputado António Gabeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas questões muito objetivas, que resultam até do debate, que têm a ver com o articulado do Orçamento de Estado, porque, de facto, o artigo 21º faz depender de despacho conjunto do Sr. Ministro de Estado das Finanças e do Sr. Ministro da Administração Interna, a possibilidade de abertura de concurso, sendo que o Sr. Ministro já assumiu aqui que será aberto o concurso assim que o Orçamento estiver aprovado. Mas ainda bem que esta norma do número 7 aqui está, porque se não estivesse o artigo 21º do número 1 ao número 6, excluiria a hipótese de abertura do concurso. E, portanto, o número 7 está cá mesmo para permitir a abertura desse concurso, que nos termos do número 2, em situações excepcionais devidamente fundamentadas, permitirá que a regra do 2 por 1 não se venha a verificar para as forças policiais, nomeadamente para a admissão de pessoal militarizado ou equiparado com funções especiais de segurança ou equiparado. Portanto, o Sr. Ministro não necessita sequer de responder à questão em concreto, porque o próprio Orçamento de Estado acaba e encarrega-se de responder. É mesmo por isso que o Orçamento de Estado tem cá o número 7 do artigo 21º, é para permitir ao MAI essa contratualização. Mas, de facto, Sr. Ministro, a clareza da sua resposta à questão da lei da programação faz doutrina nesta Assembleia, porque de facto tem havido aqui uma confusão muito grande entre aquilo que a lei diz e a operacionalização da própria lei. É óbvio que as fontes de financiamento da lei estão estabelecidas nela própria e não há possibilidade, se não houver venda de património, receita líquida nos cofres do erário público por via da Direção Geral do Tesouro e depois ao Ministério correspondente, a transição de saldo daquilo que não foi vendido. Portanto, se não houve alienação de património, não pode haver transição de saldo líquido. Aquilo que há é, no fundo, a transição de ativos corpóreos, que são os imóveis não vendidos, que transitam para uma possível venda deste ano. E, aliás, o artigo em causa, o artigo 4º, logo no seu número 1, afirma que para todos os ministérios a transição dos saldos da venda é de 50%, depois no número 4 permite o Ministério da Defesa Nacional e da Justiça utilizem 100% e exceciona, de facto, para o Ministério da Administração Interna, a utilização até 75%. E a palavra pode está aqui muito bem utilizada do ponto de vista técnico, porque se fosse deve, então o Sr. Ministro seria obrigado a vender o património a qualquer preço. Portanto, a palavra pode é possibilitar ao Ministério que venha a ser consignada essa receita do Estado para o Ministério, porque, do ponto de vista técnico, tem que haver primeira venda. E, portanto, Sr. Ministro, relativamente às duas questões que lhe foram postas, o Orçamento de Estado responde. Mas eu gostava de lhe fazer duas perguntas muito simples. Nós encontramos no Orçamento de Estado algumas alocações, nomeadamente à matéria que tem a ver com a segurança rodoviária e, por outro lado, também à questão do pessoal das forças de segurança. E, de facto, relatámos no relatório relativo ao Orçamento de Estado do MAI que os orçamentos, apesar de alguns os lerem com uma grande diferença, também há uma grande diferença nesses números. É que, de facto, pela primeira vez, as questões relativas à pré-apresentação e à passagem à reserva das forças policiais não estão cá. E, mesmo assim, o orçamento de funcionamento cresce cerca de 11%. Cresce 11% mais a inclusão em dotações específicas de valores de 55 milhões de euros para pagamento das pré-apresentações e reservas. E, portanto, de facto, ainda é mais diluída a diferença orçamental entre essas duas forças de segurança. Mas eu gostava de deixar a pergunta. E a pergunta é esta, Sr. Ministro. De facto, vamos ter no ano 2010 uma iniciativa legislativa que permita a melhoria da lei das armas em alguns aspectos específicos tem vindo a público e que da redação que saiu desta Assembleia não se traduziu na melhor prática ou não permite uma melhor prática administrativa relativamente, sobretudo, à criminalização por omissão do facto de haver não renovação do uso e porte de arma por parte dos caçadores e, portanto, essa é uma matéria que, como sabemos, tivemos a dado momento mais de 500 mil caçadores no país. Hoje temos, felizmente, também menos, mas temos muitos que estão a sofrer por essa redação, a meu ver, menos preparada por parte desta própria Assembleia da Lei das Armas. E, portanto, que deixava essa pergunta em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não vou estar naturalmente a entrar em comparação diferenças de legislaturas, o Ministro sabe que os números que deu em relativamente aos efetivos não são esses, mas em todo caso eu poderia comparar a outros números. Podíamos comparar mais 11,8% de criminalidade grave e violenta entre uma legislatura e a outra, mais 7% da criminalidade global, ou até o facto de agora, ao contrário daqui há 5 anos atrás, com outra legislatura, ocorrer um crime grave e violento por Lisboa por minuto, por hora. E, portanto, podemos comparar isso, mas eu não vou por aí. Registro, sim, Sr. Ministro, o seguinte, é que o Sr. Ministro não foi capaz, perante uma afirmação que eu fiz, creio eu, da maior gravidade para a segurança do país, que é que em 2010 não vai haver nenhum novo militar da GNR ou agente da PSP no terreno, eu estava a esperar que o Sr. Ministro desmentisse, até por uma questão de tranquilidade pública. E não o fez, Sr. Ministro, o que me leva a, de facto, perceber e entender que não vai, de facto, mesmo haver nem um novo agente da PSP e militar da GNR no terreno em 2010, só lá mais para 2011, provavelmente em meados de 2011. E, portanto, Sr. Ministro, registro isso. Aqui a regra, independentemente do que está escrito no orçamento, não vão ser de saem dois, entra um. Vai ser sair em quatro ou cinco, vai não entrar zero. E, portanto, é uma regra um bocadinho mais restritiva, Sr. Ministro, durante o ano de 2010. Também dizer, Sr. Ministro, que estamos a esperar pelo orçamento de Estado. Mas esperar para quê, Sr. Ministro? Eu estava no programa eleitoral do Partido Socialista, estava no programa do Governo, a admissão de novos elementos, o Sr. Ministro sabia perfeitamente disso, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Quadro das Finanças sabia perfeitamente disso, sabe perfeitamente que o concurso demora cerca de 6 a 7 meses, esperar para quê? Não se vislumbra essa tecnicidade, Sr. Ministro, e parece que a situação do crime em Portugal também não justifica esse caráter técnico. Portanto, gostaria de estas duas notas. Sr. Ministro, também em relação ao impacto orçamental que temos aqui, em relação a determinadas matérias remuneratórias das Forças de Segurança, não me parece insuficiente. Subsídio de risco, zero. O Sr. Ministro mostrou disponível para mudar o estatuto remuneratório, por isso vamos continuar mais um ano sem haver subsídio de risco. Em relação aos remunerados, onde há atrasos, por exemplo, na terceira divisão de Lisboa, onde se situam os dois estádios com maior lotação do país, há cerca de 100 mil euros em atraso às Forças de Segurança, não vejo nenhuma revisão de modelo, nenhuma verba adicional para esta matéria. Suplemento, fardamento, idem aspas, aspas. Afinal, ao contrário do que o Sr. Ministro disse, os estatutos remuneratórios são mesmo inegociáveis. E quanto à programação em Forças de Segurança, o Sr. Ministro, eu de facto continuo a não perceber a explicação que nos dá aqui. E também participei na discussão, Sr. Ministro. É porque vir dizer que o Governo não cumpre, não executa com aquilo que consta do orçamento, que aquilo consta de uma lei, precisa de uma lei, de um anexo a uma lei, da verba aí prevista, porque não houve congelamento de admissão de polícias, bom, isso foi uma opção governamental, não só inscrever nessa lei, como não o fazer. O facto da alienação de imóveis também não justifica, e portanto, então, Sr. Ministro, então diga que esta lei não passa de uma mera suposição, de um desejo, de um se, o que, como me imagino, do ponto de vista legislativo, vejo com alguma dificuldade que assim seja. Como também, Sr. Ministro, que preza tanto a proximidade com as autarquias locais, com os governos civis, não discuto isso, também me parece importante, não vislumbra as razões pelas quais dois governos civis, que significam cerca de 65, 70% da comunidade em Portugal, viram reduzidas as suas verbas, o Governo Civil de Lisboa e de Setúbal. Não consigo vislumbrar o porquê, Sr. Ministro, de ser justamente daqueles governos civis, daquelas áreas onde há mais crimes, representam, repito, em termos de todo nacional, cerca de 65 a 70% do crime existente no nosso país, não, vão ter uma revisão substancial das verbas. Também não vejo nenhuma verba de reforço e de possível inscrição nos contratos locais de segurança relativamente à videovigilância. Há processos, Sr. Ministro, no seu Ministério que estão a aborrar, para mim ter uma expressão, há meses, um dos quais é de Setúbal, que a Câmara Municipal, segundo resposta a um requerimento meu, já deu entrada no seu Ministério e não teve qualquer tipo de resposta. Em relação ao CEF, independentemente, Sr. Ministro, da questão do CEF, vai...
O deputado tem um minuto.
Eu vou terminar, muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe sim ou não, vai haver um reforço dos oficiais de ligação.
Sim ou não, vamos ter mais oficiais de ligação nos países de origem que permitam regular e controlar o tráfico de seres humanos? Sim ou não, Sr. Ministro, vai haver e onde? Depois, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte, nós assistimos hoje a uma notícia que revela que desde a entrada em vigor da Lei da Nacionalidade há 100 mil novos portugueses por naturalização. Eu bem sei que foi criminalizado na Lei de Imigração os casamentos simulados. Bem sei que, e a notícia não discrimina, se foi por aquisição originária, se foi por aquisição derivada ou se foi por objeto de casamento. Não sei. Por isso mesmo eu gostaria de perguntar, Sr. Ministro, destes 100 mil novos portugueses, qual é a percentagem do chamado casamento por conveniência, ponto 1, e o que é que o SEF está a fazer nesta matéria relativamente aos chamados casamentos de conveniência? Por fim, Sr. Ministro, dizer-lhe que foi muito insuficiente a resposta que nos deu relativamente à questão da prevenção rodoviária via Brigada de Trânsito. Falou num grupo de trabalho, irá ter conclusões, não se percebe quais são e percebo, transparece as suas palavras, uma total falta de vontade de alterar e de recuar e de reconhecer que foi um erro. Foi um erro a extinção, como aqui, Vossa Excelência bem se recorda e bem sabe, bem avisámos. E também dizer-lhe que em relação às equipas mistas do carjacking, do combate ao carjacking, na altura o caráter era operacional. Não era apenas para dar origem a um projeto que é o polícia automático, por muitas virtualidades que ele possa ter. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós gostávamos de saber é quais são as consequências operacionais, concretas, das equipas mistas entre a Polícia Judiciária, a GNR, a PSP, os serviços de informação, resultaram no combate ao carjacking. E eu acho, francamente, Sr. Ministro, independentemente das virtualidades, esse projeto do polícia automático é muito, muito, muito pouco. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria de, em primeiro lugar, registar as suas palavras em resposta à questão que coloquei na ronda anterior sobre o programa O SEF Vai à Escola. E, Sr. Ministro, eu gostaria mesmo de sublinhar a sua resposta e que com certeza iremos ter a oportunidade também de fazer a avaliação desse programa e desde já partimos com a ideia que ficou expressa na sua intervenção que não será feito nenhuma utilização, se me permite a expressão, de nenhuma criança no âmbito desse programa. Depois, outra questão que ainda tem a ver também com as questões levantadas prende-se com o policiamento de proximidade. Ó Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, quando me responde numa política pública que, de facto, penso que todos reportamos de grande importância, o Sr. Ministro responde-me com o exemplo da videovigilância. De facto, o Sr. Ministro disse que era preciso aprofundar o conceito do policiamento de proximidade e espero ter a ocasião de o fazer em debate consigo ainda durante esta sessão legislativa, porque precisamos mesmo. Porque quando falamos de policiamento de proximidade, e eu lhe colocava as questões concretas em relação a que verbas, a que meios estão de facto ligados a esta política, o Sr. Ministro responde-me com a videovigilância. Permita-me discordar de si, mas que também com certeza compreenderá que muita gente não engloba a videovigilância dentro das políticas de proximidade, porque tem muitas... E é o exemplo que o senhor dá em relação às autarquias locais. Eu falava-lhe de outros meios, daqueles meios, de facto, que permitem, por exemplo, combater a causa do crime, que concordará comigo, não é o caso da videovigilância, que com certeza colaborará nesse sentido. Por isso, eu gostaria ainda de voltar a esta questão, porque é muito importante perceber os meios que existem. Porque o Sr. Ministro diz, bom, os meios estão dispersos pelas verbas normais de funcionamento, quer da PSP, quer da GNR. Mas isto cá precisava de um bocadinho mais, precisava de um investimento, de uma clareza e de uma prioridade em termos das políticas do Governo nesta área. E é isso que eu lamento, mas que não vejo transparecer da proposta de orçamento. Uma segunda questão tem a ver com uma questão que também já é recorrente nestes nossos debates, que é o problema das armas ilegais, do número de armas que continuam a existir no nosso país, cada vez há mais notícias sobre isso, sabemos que é difícil quantificar o número de armas ilegais, mas há uma certeza que temos, é que existe um mercado de armas ilegais, existem muitas armas ilegais e a arma, quando faz parte ou está incluída na cena do crime, torna esse crime potencialmente mais perigoso e muitas vezes acaba por degenerar, inclusivamente, em cenas de violência que todos lamentamos. Portanto, a questão do combate às armas ilegais tem uma grande centralidade nas políticas de segurança. Estou certa que o Sr. Ministro concordará comigo. E, nesse sentido, eu gostaria que o Sr. Ministro falasse um bocadinho sobre o que é que pretende ainda fazer mais nesta área. Porque vamos ficar limitados àquele tipo de ações previstas na Lei das Armas, àquele tipo de ações que ainda também recentemente, como sabe, se realizou uma que teve eco na comunicação social e quando vamos ver os resultados em termos de aquisição, de apreensão de armas, são muito reduzidos, muito mesmo, muito reduzidos para o tipo de ação e para o tipo de meios que são envolvidos nesse tipo de iniciativas e que é preciso perceber a relação entre os meios e depois, de facto, os resultados. Sr. Ministro, vai continuar nesta linha desse tipo de ações, a última, inclusivamente, até envolveu os GOI, como sabe, ou vai ter, ou tem na sua perspectiva outros meios do combate às armas ilegais? Porque essa é uma questão central. E relacionando com isto, gostaria de colocar a terceira questão nesta fase, que se prende com o problema do combate à violência doméstica. E, Sr. Ministro, o problema do combate à violência...
Tem um minuto.
Eu sei, vai ser mesmo num minuto, Sr. Presidente. Porque o Sr. Ministro também já sabe, com certeza, sobre esta matéria, o que pretendo colocar. Mas as questões relacionadas com a violência doméstica também são um problema de polícia. E são, inclusivamente, cada vez mais um problema de polícia na medida em que é preciso combater esta questão, muitas vezes, ou quando acontece, ou mesmo nas situações que hoje já é possível fazer a detenção fora do flagrante delito. E com outra componente que tem a ver com as armas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro sabe que o número de homicídios e o número de tentativas de homicídio tem aumentado bastante no nosso país, sempre com recurso a armas e muitas vezes àquelas chamadas armas de caça. Não é? O que é que o Sr. Ministro pretende, em termos de estratégia e de investimento, fazer também nesta área? E mesmo para rematar, eu estou muito curiosa da resposta que o Sr. Ministro vai dar ao Sr. Deputado António Gameiro sobre a questão da Lei das Armas e, nomeadamente, em resposta às reivindicações de alguns setores dos caçadores. E já agora permite-me que coloque a questão também, que é sempre, vem sempre sobre este tema, se o Sr. Ministro vai ou não vai alterar na Lei das Armas aquela normazinha que alterou em 2007 em relação à Lei de 2006 da autoria do Governo, as duas, sobre a idade limite para acesso às armas, que, como sabe, baixou para os 16 anos e era aos 18 anos.
Então é essa o deputado António Filipe.
Muito obrigado.
Sr. Ministro, eu ia pedir-lhe o seguinte, que, tendo em conta a doutrina que expendeu acerca da transição de saldos, lei de programação, fizesse o favor de nos dizer, dos 85 milhões e 500 mil euros previstos para 2010, qual é o montante concreto que está dependente da eventual alienação de património e qual é aquele que está dependente exatamente das verbas do Orçamento de Estado, que é para nós... Porque se não for assim, não estamos aqui a fazer nada. Precisávamos de saber exatamente isso. Ou então, quais são as medidas concretas que estão dependentes dessa alienação de património? Alguma coisa tem que ser explicitada. Caso contrário, não há fiscalização possível da execução orçamental. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda, eu já percebi porque é que o Sr. Ministro não respondeu à questão dos efetivos e dos saem dois e entram um. É porque isso fica dependente de decisão do seu colega das finanças. E portanto, os votos que fazemos aqui é que o seu colega das finanças não lhe dê nenhum dissabor ao longo do ano 2010 e que permita, de facto, uma admissão de elementos das forças de segurança que contrarie essa regra de que têm que sair dois funcionários para entrar um. O que se pode ter, terá seguramente a ser levado à prática consequências desastrosas em vários setores da administração pública, concretamente neste, na administração interna. Terceira questão, quando é que o Sr. Ministro tenciona publicar a portaria que fixa o horário de trabalho, o horário de serviço normal da GNR? Porque no estatuto da GNR
prevê-se que seja uma portaria a fixar o horário normal de serviço. Não se percebe porque é que o Estatuto não o estabeleceu já, porque, efetivamente, se o dia tem 24 horas, portanto, e nós, se há de ser o Ministério a estabelecer, como o dia não cresce nem diminui, é sempre igual, não se percebe porque é que há de ser estabelecido por portaria o horário normal de serviço, é que não foi logo estabelecido no Estatuto. Em todo o caso, pergunto, quando é que sai a portaria e qual vai ser? Mais importante até do que saber qual é a portaria, é saber qual vai ser o horário normal de serviço que vai ser estabelecido para a GNR. Quando e qual? Depois, queria colocar ainda, no tempo que me resta, mais uma questão, que tem a ver com esta já tão falada desproporção de orçamentos entre a GNR e a PSP. O Sr. Ministro tem razão numa coisa que disse, é que, de facto, o orçamento, enfim, tradicionalmente, o orçamento da GNR é superior em termos nominais ao da PSP, dada a diferença entre as duas forças de segurança, dadas várias explicações que o Sr. Ministro deu, o facto da GNR ter uma implantação territorial diferente do que tem a PSP. Mas o que acontece é que, na reestruturação, iniciada em 2007, a PSP cresceu em termos territoriais, em termos de responsabilidade territorial. Eu lembro de ter perguntado aqui ao então Secretário de Estado José Magalhães, que anda hoje por outras paragens governativas, o que é que aquela reestruturação implicava em termos da dimensão relativa, em termos territoriais, das duas forças de segurança, e ele ter admitido que a GNR, a PSP crescia em termos territoriais, em termos de responsabilidades. Ora, e esse crescimento não teve consequências em termos de um crescimento orçamental relativo. E, portanto, eu creio que é esse, o problema maior é esse, não é o facto da GNR ter mais dinheiro, porque isso terá, tendo em conta as duas, a dimensão relativa de ambas as forças, mas o problema é que a PSP devia ter crescido algo em termos relativos e não cresceu. Teve mais responsabilidades, mas não teve um orçamento significativamente alterado. E creio que a questão é justa quando colocada desse ponto de vista.
O senhor tem um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente o que preciso para a última questão. Gostaria de saber se já foi feito o balanço da opção que o vento tomou e que nós não contestámos em si da extinção da Brigada de Trânsito. Nós não contestámos essa medida porque, como princípio, admitimos perfeitamente que essa solução poderia ser tão boa como a solução contrária. Tudo dependeria dos resultados da avaliação que se fizesse. E eu pergunto se já foi feita alguma avaliação e se o Sr. Ministro dá com bons dados que têm vindo a público que dão conta de um aumento da sinistralidade rodoviária nos últimos meses e, particularmente, com números de mortos e feridos em crescendo. Veio a público que nos primeiros dias de 2010, entre 1 de janeiro e 7 de fevereiro de 2010, perderam a vida 81 pessoas nas nossas estradas, quando no ano transato, em idêntico período, tinham perdido a vida 68, e portanto havendo aqui um aumento significativo. Gostaria de saber se o Sr. Ministro confirma estes números e, em todo o caso, está feita alguma avaliação dos resultados da sinistralidade rodoviária nos últimos meses.
Muito obrigado. Como é sabido, a nossa grelha de tempos prevê nesta ronda ainda a possibilidade de perguntas por deputado de 2 minutos. Eu tenho apenas duas inscrições. O Sr. Deputado Hugo Velosa tem a palavra. 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Gastarei menos do que esse tempo. Cumprimento o Sr. Ministro. Ao contrário do que se prevê, vou pôr uma questão muito concreta relacionada com a região autónoma da Madeira. Desde o início da década de 2002-2003, que os vários PIDACs faziam referência a necessidades de instalações para a PSP e GNR, nomeadamente um quartel no norte da ilha, em São Vicente, até ao orçamento que foi elaborado em 2004, com efeitos em 2005. E o PIDAC fazia sempre referência a essas necessidades de instalações, e a partir do primeiro orçamento da maioria absoluta do Partido Socialista, elaborado em 2005, com o orçamento de 2006, pura e simplesmente deixaram de aparecer essas necessidades. Só que as instalações não foram construídas e, portanto, acontece que para o orçamento de 2010, acontece esta coisa, para nós é inacreditável, o PIDAC para a região autónoma da Madeira é de 400 mil euros, o PIDAC para a região autónoma dos Açores é de 21 milhões de euros, coisa que nunca aconteceu, nem há qualquer diferença de necessidade que justifique tal diferença. Como as verbas que normalmente constavam do PIDAC até 2005 eram verbas que tinham a ver com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério da Justiça, mas eram importantes do Ministério da Administração Interna, eu vou deixar duas questões ao Sr. Ministro. Por isso é que eu disse que ia gastar menos de dois minutos. Primeira, é se, na realidade, o facto de não estar em PIDAC estas verbas, a que é que se deve esse facto? Ou seja, é porque já não são necessárias instalações? É porque o Governo deixou de querer exercer condignamente as suas funções de soberania na região autónoma da Madeira com instalações dignas da PSP e da GNR? Primeira pergunta. Segunda pergunta é se o que se passa é outra coisa. Se o Governo entende que está, apesar de tudo, a dar resposta às questões de segurança com PSP e GNR na região autónoma da Madeira através de outros programas e não através do PIDAC.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Duas questões de âmbito diferenciado. A primeira sobre os negócios do Ministério da Administração Interna na área das tecnologias. Primeiro, Rede Nacional de Segurança Interna. Constava no PIDAC durante vários anos, deixou de aparecer. O ano passado previa um investimento plurianual total de cerca de 20 milhões de euros. Já há algum tempo foi apresentado pela Microsoft Corporation como um grande negócio a nível internacional. Eu queria só perguntar para que serve esta Rede Nacional de Segurança Interna e o que aconteceu a esta rubrica e em que termos desenvolveu este negócio e com que contratação. Por outro lado, o ano passado, o seu Ministério adjudicou por ajuste direto a contratação de software Microsoft, pelo menos nestas duas aquisições. 680 mil euros para a GNR, sob o âmbito de contrato de licenciamento Microsoft Agreement, primeira anuidade, 680 mil euros, e no âmbito da Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, renovação de licenciamento de software Microsoft, 9.986.794 euros. Nós colocámos a questão se havia algum erro na definição destes contratos. O Ministério das Obras Públicas, responsável pelo portal, disse que não, que é mesmo assim, e o seu gabinete nunca respondeu ao pedido de esclarecimento sobre este tipo de negócios e de adjudicações. 10 milhões de euros por uma renovação de software. É uma coisa muito estranha, a adjudicação de ajuste direto à Microsoft, gostava que me esclarecesse. Finalmente, Sr. Presidente, sobre o Distrito de Setúbal, e muito rapidamente, o Sr. Ministro referiu um reforço de efetivos e a aquisição de viaturas para as forças de segurança, mas a verdade é que, nomeadamente na Península de Setúbal, há uma enorme necessidade de renovação da frota automóvel, da GNR designadamente, uma enorme necessidade de instalações em condições condignas para os profissionais e um rácio de operacionais face ao número de habitantes que continua muito longe de corresponder aos padrões definidos e muito aquém do que seria necessário para a importantíssima vertente do policiamento de proximidade, que onde tem sido aplicado tem tido resultados muito interessantes. Qual é então o ponto de situação concreto sobre a renovação de frota, nomeadamente da GNR no Distrito de Setúbal e na Península em concreto, e sobre novas medidas para o reforço de efetivos na região e, finalmente, sobre investimentos em instalações, designadamente o Comando Distrital da PSP. Vou terminar, Sr. Presidente. Comando Distrital da PSP, divisão do Seixal da PSP, a GNR na Moita e no Plano Integrado de Almada no Monte da Caparica. São aspectos concretos em relação aos quais gostaria de ouvir a informação do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Sr. Ministro, passo-lhe a palavra para responder globalmente às questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Bacelar Gouveia, queria dizer o seguinte. De facto, compartilhamos esta ideia de que a segurança privada não pode substituir a segurança pública. E, desde logo, numa dimensão muito clara, é que só as forças de segurança podem usar a força em nome do Estado. A autoridade do Estado exerce através das forças de segurança, não temos rigorosamente nenhuma dúvida sobre isso. Também é verdade que estamos preocupados com certos fenómenos criminais que por vezes surgem associados à própria atividade ilícita de segurança privada. E foi por isso que criámos o crime de exercício ilegal da atividade de segurança privada. Porque, antigamente, o exercício ilícito desta atividade, na prática, não era sancionado. Porque, na realidade, não havia maneira de aplicar as coimas. Muitas vezes, não havia forma de sancionar, efetivamente, quem a exercia. Agora, com a criminalização, eu diria que existe uma eficácia muito maior na atividade dos fiscalizadores. Quem são os fiscalizadores? As forças de segurança. E aqui, particularmente, a Polícia de Segurança Pública. E tem havido processos com êxito da polícia em relação a atividades ilícitas, incluindo atividades ilícitas de crime organizado e violento, algumas das quais bem conhecidas das notícias dos média. Em relação à lei de segurança interna, eu queria dizer o seguinte. Não sei se será já tempo de fazer um balanço, mas o balanço que eu faço da reforma da lei de segurança interna é francamente positivo. Francamente positivo porquê? Em primeiro lugar, porque o reforço dos poderes do secretário-geral, que antigamente tinha só poderes de coordenação e agora tem poderes de controle, poderes de comando, permite a assunção de novas competências, por exemplo, em relação a realizações como a visita do Papa ou como a Cimeira da NATO. E permite uma maior coordenação da atividade das forças de segurança. Em segundo lugar, porque tem havido um papel determinante do Secretário-Geral de Segurança Interna na criação das equipas mistas de prevenção criminal. Eu queria aqui recordar que existem duas espécies de equipas mistas. As equipas mistas de prevenção criminal e as equipas mistas de investigação criminal. As primeiras são criadas no âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança pelo Secretário-Geral. As segundas são um redimensionamento das primeiras com a intervenção de magistrados do Ministério Público. E queria aqui dizer com toda a clareza que todas as informações e avaliações que tenho dos órgãos de polícia criminal e do próprio Ministério Público apontam para uma elevada eficácia destas equipas no combate ao crime violento. Seja em Lisboa, onde atuaram primeiro em Loures, agora em Sintra, seja em Setúbal, no Algarve ainda é tempo para o dizer, mas temos esperança fundada de que também sejam eficazes, as equipas têm-se revelado um instrumento muito importante no combate ao crime violento. Também queria sublinhar o papel do secretário-geral num outro domínio que é muito importante e de que se falou nos últimos tempos. Como sabem, desde 2000 está prevista a criação de um sistema integrado de informação criminal para permitir a permuta de informação útil entre os serviços e forças de segurança. Desde 2000 que se prevê este sistema. No início, este sistema era previsto como se tratasse de uma gigantesca base de dados compartilhada pelas forças de segurança. Os anos passaram sem o sistema ser criado e, como sabem, na última legislatura o sistema foi convertido conceptualmente numa coisa diferente. De acordo com uma ideia de interoperabilidade dos sistemas, o que está hoje em causa é a troca de informações entre os vários sistemas de informação, de acordo com princípios de competência e de necessidade de conhecer. Ora bem, foi o secretário-geral que, depois de aprovarmos o regulamento do sistema, o impulsionou, se candidatou a verbas comunitárias e está a desenvolver agora o projeto, com assinalável êxito. Nós podemos dizer que dentro de aproximadamente um ano e meio o sistema estará pronto a funcionar, o que é um salto na troca de informação considerável. Um salto importantíssimo. E, aliás, também posso dizer-vos que já há países estrangeiros que manifestaram interesse na importação do nosso sistema, o que é prova externa do seu reconhecimento. Em suma, creio que a reforma do sistema está a dar boas provas e também queria aqui acrescentar que a impossibilidade temporária do Sr. Secretário-Geral foi suprida pelo Secretário-Geral Adjunto, que apenas esteve impossibilitado durante 4 ou 5 dias. O Sr. Intendente, Paulo Lucas assumiu imediatamente funções, substituindo, como a lei determina, nas suas funções, o secretário-geral, o conselheiro Mário Mendes. Quanto ao voto de imobilidade, queria aqui dizer o seguinte. Nós estamos a conceber o desenvolvimento do voto de imobilidade e não do voto eletrónico, do voto de imobilidade só, neste estádio. Porquê? Porque o voto de imobilidade tem exigências muito grandes. Mesmo um projeto pioneiro em que queiramos instalar o voto de imobilidade numa mesa de voto, pressupõe a ligação a todas as outras mesas de voto, para garantir que quem vota em mobilidade vota uma só vez. Portanto, é um projeto muito ambicioso e, como tal, nesta fase, nós estamos só a pensar no voto em mobilidade, não no voto eletrónico. Em relação aos focos florestais e aos meios, a opção que foi tomada, e bem, na minha opinião, foi de constituição de uma empresa de meios aéreos. A empresa de meios aéreos, na realidade, assegura o mínimo exigível de autonomia estratégica ao Estado em matérias de segurança. Nós dispomos, como sabem, de 6 helicópteros pesados, Kamov, de todos, não pretendemos adquirir mais nestas circunstâncias, de 3 helicópteros leves, o que anda muito longe dos meios necessários para combater focos florestais. Os restantes meios são garantidos através de contratos plurianuais, devidamente programados pela empresa de meios aéreos também. Mas estes meios próprios têm-se revelado essenciais não apenas no combate a focos florestais, mas também em matérias de segurança pública. Por exemplo, em grandes eventos têm sido utilizados, na gestão das fronteiras têm sido utilizados e, portanto, tem-se revelado uma escolha acertada. Pergunto ao Sr. Deputado, a Força Aérea. Como é sabido, as Forças Armadas podem cooperar, e essa cooperação tem sido prestada a vários níveis, em matérias de proteção civil, constitucionalmente, podem intervir, como o Sr. Deputado sabe, em estados excepcionais, no estado de sítio e no estado de emergência, e também podem intervir, de acordo com a própria Lei de Defesa Nacional e a Lei de Segurança Interna, noutras situações que foram claramente definidas. São situações em que há ameaças transnacionais que são simultaneamente ameaças à segurança interna e à defesa nacional. Perante essas ameaças transnacionais, prevê-se hoje legalmente que há uma coordenação de esforços e de meios entre o Secretário-Geral da Segurança Interna e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É esse o caminho correto que permite a utilização de meios sempre que se considere necessário. Em relação à criminalidade, eu remeteria para o relatório anual de segurança interna. É evidente que, quando olhamos para um relatório anual de segurança interna, há sempre várias maneiras de apresentar números. Eu não quero aqui antecipar o resultado do relatório, mas posso dizer-vos que o esforço que têm feito as forças e os serviços de segurança de combate à criminalidade e, sobretudo, à criminalidade violenta, tem permitido infletir a tendência que se notou no ano 2008. Isso é, de facto, um grande mérito à cabeça das polícias portuguesas, a quem eu quero aqui prestar homenagem. Mas a seu tempo, em março, nós apresentaremos os resultados do relatório. No Algarve, a situação que o Sr. Deputado fala é todos conhecida e eu já lhe fiz uma referência. Na realidade, o que nós temos é uma população flutuante, muito considerável, dispersão territorial, moradias que são segunda e muitas vezes terceira residência até, e uma necessidade de fazer um policiamento que sirva também da tecnologia, da georreferenciação, de uma localização rápida dos alvos e de uma mobilização rápida dos recursos mais próximos. Mas é isso que nós temos precisamente em mente. Em relação ao Sr. Deputado António Gameiro, eu queria agradecer antes de tudo o esclarecimento competentíssimo que deu em relação às admissões. Pois, na realidade, não está no espírito de ninguém, nem do Sr. Ministro das Finanças, nem no meu, que nas forças de segurança se obedeça à regra de uma admissão para cada duas saídas. Há um regime especial que é acionado através desse despacho conjunto do Sr. Ministro do Estado e das Finanças e de mim próprio. E o que está combinado, justamente, é que esse mecanismo seja acionado de acordo com o previsto. O mesmo se diga em relação à lei de programação. De facto, a lei de programação tem de ser alimentada também à custa de alienações de património. Vamos fazer os esforços possíveis para que este ano haja mais alienações de património. O orçamento de funcionamento está a crescer significativamente por causa dos novos estatutos, que de facto procuram promover uma dignificação das forças de segurança. E, finalmente, em relação à lei das armas, dois apontamentos. O primeiro, de facto, há uma diferença muito significativa entre a posse ilegal de uma arma e a não renovação de licença que pode conduzir à posse ilegal da arma. E, em termos de merecimento, eu concordo que a segunda conduta não tem merecimento punitivo. É verdade que os tribunais, de uma forma geral, têm entendido o mesmo através da afirmação de que não existe dolo ou de uma afirmação idêntica qualquer. Mas nós estamos abertos a uma clarificação legislativa que separa as águas. Uma coisa é o crime de detenção ilegal de uma arma. Outra coisa é a não renovação tempestiva de uma licença que deve consubstanciar uma contraordenação. Estamos completamente abertos a essa alteração. Assim como estamos completamente abertos a algumas alterações simplificadoras que eliminem burocracia escusada em relação à atividade dos caçadores. Não se trata de criar um clima facilitista, mas, por exemplo, compreende-se mal que haja necessidade de dois cursos paralelos a propósito da posse de arma. Portanto, aí nós queremos, sobretudo em diálogo com os caçadores, e há um grupo constituído no âmbito da atividade do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, facilitar algumas burocracias e eliminar alguns trâmites absolutamente escusados. Quanto ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, bom, realmente eu já expliquei o que é que se passa em relação às novas admissões e a iniciativa que foi imediatamente tomada pelo Ministério da Administração Interna. Agora, verdade, é que nem o programa do PS, nem algo de equivalente, criam cabimento orçamental. E é necessário que haja cabimento orçamental no Orçamento de Estado para desencadearmos os procedimentos concursais, tendo em vista as admissões na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública. Bem, a satisfação que temos é a de constatar que o Orçamento de Estado está bem encaminhado e certamente será aprovado dentro em breve, para nós podermos desencadear para satisfação conjunta esses procedimentos para reforçar o dispositivo das forças de segurança. A questão dos remunerados. Também está a funcionar um grupo de trabalho, enfim, já existe um projeto pronto para regular a atividade dos remunerados nas forças de segurança. É uma questão complexa, que envolve distinções entre remunerados desportivos e não desportivos. Nos remunerados desportivos, entre remunerados do desporto profissional e do desporto amador e das camadas jovens. Portanto, há problemas muito complicados na regulamentação, mas que nós estamos a superar da melhor maneira para conseguir uma regulamentação mais coerente e mais justa para os elementos das forças de segurança. Por exemplo, eliminando a distinção de pagamento entre agentes e agentes principais, que é completamente irracional. Quanto ao suplemento de fardamento? Bom, o suplemento de fardamento novo já está em vigor desde 1 de janeiro. E a diferença é muito considerável. Da participação de 60 euros por ano, passou-se logo no primeiro ano para 150 e vai passar-se no fim do processo para 300 euros. O que envolve uma quintuplicação no fim do processo em 2013, uma quintuplicação do montante destinado a despesas de fardamento. Bom, só em 2010, um dispêndio de 3 milhões e meio de euros por cada uma das forças, GNR e PSP. Em relação aos governos civis, têm um papel que nós temos valorizado muito, de facto, em matéria de segurança. Um papel no âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança Distrital, no âmbito dos conselhos, coordenadores de segurança rodoviária, como autoridades de proteção civil. Claro que é uma função essencialmente coordenadora, não é uma função operacional, digamos assim. não substituem às forças e serviços de segurança ou aos serviços de proteção civil. Ainda assim, queria dizer ao Sr. Deputado que passámos de 2009 para 2010 de 25.375.000 euros para 26.152.000 euros. Isto é, aumentámos. Claro que na distribuição houve que atender às necessidades diversas e à execução orçamental do ano anterior. Mas, portanto, foi uma distribuição equilibrada pelos governos civis. Bom, em relação à videovigilância, não é verdade que já tenha entrado o processo relativo a Setúbal no Ministério da Administração Interna? Aquilo que posso dizer é o seguinte. É que logo que entram, aliás, eu tive uma audiência com a Sra. Presidente da Câmara há muito pouco tempo, onde estivemos a ver vários cenários possíveis, para além da videovigilância, a ambicionada celebração de um contrato local de segurança, ideia que nunca abandonámos, também para Setúbal, mas ainda não deu entrada o projeto de videovigilância em Setúbal. Sempre que estes projetos entram, nós, o mais rapidamente possível, encaminhamos-los para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como sabem, é a entidade que tem de dar um parecer favorável. Portanto, é isso que temos feito com toda a celeridade. Em todo caso, queria dizer que os projetos que atualmente estão a funcionar, por último, também em Coimbra, têm dado boas provas e se têm revelado elementos úteis de prevenção da criminalidade. Essa é que é a verdade. Bom, quanto à lei da nacionalidade e aos casamentos chamados brancos. Como é sabido, hoje o SEF dá um parecer, mas a atribuição da nacionalidade depende do Ministério da Justiça, que, naturalmente, tem em conta o parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O que eu queria dizer, em todo caso, é que a atividade de investigação criminal do SEF em relação aos chamados casamentos brancos, que correspondem a um novo tipo de crime, como sabem, tem sido uma atividade muito frutífera. Eu quero aqui saudar publicamente também a investigação criminal de SEF, que tem conduzido a bons resultados, incluindo neste âmbito, desmantelando, por último, uma organização criminosa que se revelava muito ativa. Bom, quanto ao polícia automático, eu não compartilho do ceticismo do Sr. Deputado, porque... Pois, claro que é insuficiente porque ainda há poucas viaturas. Mas verdade é que estes automóveis dotados do mecanismo polícia automático, da identificação automática de matrículas, conseguem ter uma atividade muitíssimo rápida de identificação de matrículas. Para vos dar uma ideia, e isto é mesmo assim, não foi feito para eu ver, em 2 horas da atividade de uma das viaturas, foram identificadas dezenas de matrículas de veículos em situação irregular. Muitos, é claro, por falta de pagamento de seguros e questões que se relacionam com contraordenações, mas um número significativo por crimes. Isto, portanto, pode ser um auxiliar da atividade de combate à criminalidade violenta muito útil, que volta a revelar mais uma vez a importância da tecnologia neste domínio. Claro que, para este instrumento ser útil, tem de haver não apenas um veículo de identificação de matrículas, mas outro, que no caso dos crimes mais graves, se encarregue da perseguição policial. Mas temos tido bons resultados nesta matéria graças a este mecanismo. E há uma coisa, senhoras e senhores deputados, que eu queria aqui dizer. Quando é detido alguém em flagrante delito por causa de um crime violento, num assalto, e onde reparar que isso acontece, felizmente, cada vez com maior frequência, nunca é por acaso. Não é por acaso que estava lá o polícia, não é por acaso que aconteceu. É por causa também destes meios de repressão da criminalidade violenta. Em relação à senhora deputada Helena Pinto, o que eu quis dizer com a videovigilância foi uma coisa diferente. Claro que não estou a falar no policiamento de proximidade. Tal como o policiamento de proximidade, a videovigilância, a georreferenciação e outros programas, que não têm dotações específicas, autónomas, vivem à custa da atividade das forças de segurança e do investimento geral do Ministério. Era isso que eu queria dizer. Por exemplo, os contratos locais de segurança, na parte que respeita ao Ministério da Administração Interna, são desenvolvidos através das forças. Por exemplo, quando nós fizemos a avaliação do contrato de segurança de Viseu, uma das medidas essenciais foi reforçar com meios humanos o policiamento na zona histórica de Viseu. Isso não é reconhecido orçamentalmente em nenhuma rubrica. Isso está inscrito na própria atividade e no esforço das forças de segurança, que deve ser doseado, tendo em conta essa prioridade, que eu reconheço que tem de ser, e é mesmo, uma prioridade na ação do Ministério da Administração Interna. Em relação às armas ilegais, realmente estamos de acordo. As armas ilegais são um dos elementos centrais, um dos elementos de risco, uma das fontes de perigo a combater na luta contra a criminalidade violenta. Completamente de acordo. O que nós temos feito é um pouco de tudo para combater este fenómeno. É necessário, em primeiro lugar, desenvolver ações preventivas de largo espectro. Estas ações preventivas podem ser um pouco enganadoras no seguinte sentido. Faz-se uma ação de prevenção e, no fim, são apreendidas 3, 4, 5 armas ilegais. E diz-se, é pouco. Eu não acho que seja pouco. 3, 4, 5 armas ilegais numa ação preventiva podem significar, sem demagogia, menos um número infindável de crimes violentos. É muito importante que estas ações preventivas se encadeiem para apreender essas armas e, sobretudo, para dar um sinal claro de que as armas ilegais não circulam livremente em Portugal. É muito importante. Depois há ações de outra natureza, que são as ações de investigação criminal. Nessas ações de investigação criminal é necessário ter alvos pré-determinados e processos. Processos judiciais que estão em curso. E tem havido também êxitos assinaláveis em processos, crimes orientados nesse sentido. Aí há um esforço que tem de ser intensificado, que é considerar a questão das armas uma prioridade para os serviços de informações e para os órgãos de polícia criminal. E é. E está a ser cada vez mais também para os serviços de informações. Porque também é necessária essa atividade mais fina e mais orientada para conseguir resultados. Em termos punitivos, já sabem que a lei das armas reforçou a punição. E embora o mais importante de tudo não seja a medida das penas não é desprezível. É muito importante que as penas sejam suficientemente dissuasoras. Mas aí já demos os sinais que havia a dar. Portanto, o único caminho que existe neste momento é reforçar as nossas ações. As nossas ações preventivas, ao abrigo da lei das armas, também ações no domínio da investigação criminal propriamente dita e a produção de informações pelos serviços de informações tendentes a identificar este mercado e fenómenos de tráfico de armas. É esse o caminho absolutamente obrigatório. Em relação à violência doméstica, Sra. Deputada, eu acho que o nosso país deu passos muito importantes até no plano legislativo nos últimos anos. E todos sabemos quais são. Transformação do crime em crime público, a criação do crime autónomo de violência doméstica, de contornos alargados e por contraste com o crime de maus-tratos, a criação também do crime do tráfico de seres humanos e de crimes adjacentes relacionados com esse fenómeno, que é um fenómeno gravíssimo nos tempos modernos, e também, por último, uma lei que clarificou a aplicação da detenção fora de flagrante delito e da prisão preventiva em relação aos crimes de violência doméstica. Eu creio que nas forças de segurança também tem havido grandes progressos, porque hoje esquadras, postos, não são inaugurados sem que não haja uma sala de apoio à vítima orientada muito para a proteção das vítimas de violência doméstica. As próprias forças de segurança realmente têm hoje módulos para as preparar para atender as vítimas de violência doméstica e para lidar com este fenómeno. Claro que há muito por fazer ainda, até no plano estatístico, como nós temos visto. No âmbito do relatório anual de segurança interna, eu já pedi, e espero que me consigam fazer, que seja incluído um capítulo específico sobre esta matéria. Mas também devemos ter uma visão, e eu sei que a senhora deputada a tem, equilibrada, e reconhecer que foram feitos grandes progressos nos últimos anos nesta matéria. Bom, Sr. Deputado António Filipe, em relação à sua questão concreta, na realidade, dos 85,5 milhões de euros, 62 milhões devem provir de alienação de património. Portanto, a conta é fácil de fazer, sobram 23,5 milhões de inscrição de verbas. Portanto, 23,5 milhões para 62 milhões. Em relação às finanças, claro que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e eu fazemos parte do mesmo governo, que tem o mesmo projeto em relação ao reforço do dispositivo das Forças de Segurança. Isso está perfeitamente ajustado e está claro para nós que a regra do 2-1 não vale no domínio das Forças de Segurança. Quanto ao horário de referência, o que gostaria de dizer ao Sr. Deputado é o seguinte. Para nós é ponto assente, e foi ponto assente, ter aprovado o princípio do horário de referência também na Guarda Nacional Republicana. No entanto, a aprovação de uma portaria não é uma questão puramente jurídica. Fazer uma portaria é fácil. Como eu já tive a oportunidade de dizer noutras circunstâncias, o que é necessário é prepararmos o dispositivo da Guarda Nacional Republicana para implementar o horário de referência. E é necessário fazê-lo sem, naturalmente, pôr em causa a segurança dos cidadãos. E, portanto, nós não podemos fazer isso de um dia para o outro. Aquilo que nós solicitamos ao próprio Comando-Geral foi um estudo para as medidas necessárias a implementar o horário de referência. É um processo. Não é apenas a elaboração de um documento jurídico, mas nós estamos a tratar desse processo com a celeridade possível, mas sem pôr em causa as nossas necessidades de segurança. Em relação ao equilíbrio das forças de segurança, eu gostava de dizer ainda o seguinte. Bem, não vou repetir aquilo que já disse. As forças de segurança têm tido orçamentos diferentes, não desde há um ou dois anos, mas desde sempre. E o aumento este ano foi equilibrado. Bem, diz-me o Sr. Deputado, mas a PSP tem novas áreas de responsabilidade. É verdade. Mas repare no seguinte. A grande maioria do orçamento das Forças de Segurança destina-se a despesas de funcionamento e a pagamento de remunerações. Nos últimos concursos, não entraram menos elementos na GNR do que na PSP. Pelo contrário, no último concurso, enfim, entraram 903 elementos na PSP e entraram 950 ou 40 na Guarda Nacional Republicana. Portanto, não há uma tendência para diminuição da despesa na Guarda Nacional Republicana. Por outro lado, a Guarda Nacional Republicana suportou a integração dos guardas florestais, que vieram do Ministério da Agricultura, cujas remunerações têm de pagar. E suporta também o pagamento dos vigilantes das florestas, que são aqueles vigilantes sazonais que asseguram o funcionamento das torres de controlo. Em termos de dispersão...
Só para acabar, obrigado, Sr. Presidente.
Em termos de dispersão territorial, queria aqui também realçar o seguinte. É verdade que há mais algumas centenas de milhares de pessoas a cargo do policiamento da PSP, mas isso não representa uma alteração sensível da área geográfica. A maioria da área geográfica ainda está a cargo da GNR, que tem 53% da população contra 47% a cargo da PSP. Aí é que o equilíbrio já é muito maior. Bom, por fim, em relação à sinistralidade rodoviária, queria reafirmar o seguinte. Independentemente da avaliação que façamos da Unidade Nacional de Trânsito, seria ingênuo pensar que o funcionamento mais ou menos adequado se refletiria imediatamente no número de mortes e feridos graves. O que eu vos posso dizer é que no último ano, em que há resultados consolidados, repito, houve menos mortes e feridos graves. Mas esse não é o único critério de aferição do funcionamento da Unidade Nacional de Trânsito. E por isso é que estamos a avaliar esse funcionamento, sem preconceitos. Nós, no fim deste mês, vamos apresentar o relatório e vamos exatamente propor as soluções que considerarmos melhores para a segurança rodoviária.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Para concluir, cada grupo parlamentar pode usar da palavra...
Pode responder a duas perguntas.
Mas eu dei uma tolerância de 5 minutos, além do... Porque, só para explicar, foi o tempo igual ao tempo das perguntas. 5 minutos por grupo parlamentar, mais 2 perguntas que cederam. Mas haverá agora ainda a oportunidade, na terceira ronda de responder a essas questões, portanto, tem ainda possibilidade, porque ainda tem 10 minutos na terceira ronda para responder. Para concluir, portanto, cada grupo parlamentar pode usar a palavra por 3 minutos, pelo PSD primeiro, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Não é propriamente uma conclusão, é uma questão simples e que, ao fim e ao cabo, tem vindo desde a última legislatura e ao longo desses 4 anos e meio, em termos daquilo que é a formação da GNR, portanto, foi um tema que, quando existiram deslocações de algum dos membros do Ministério ao Distrito de Porto Alegre, foi reincidente o compromisso que foi assumido da construção de novas instalações, da formação da GNR, portanto, consubstanciadas no agrupamento de instrução de praças de Porto Alegre. Portanto, ao longo dos 4 anos, e não foram poucas as ocasiões em que se deslocaram tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário de Estado, como inclusive o anterior Ministro da Administração Interna, foi reiterada a intenção da construção do novo agrupamento, numa perspectiva que iria ser construída numa lógica de uma parceria público-privada, tanto e que, inclusive para o ano de 2009, no orçamento de 2009, tinha uma previsão orçamental em PIDAC exatamente para essa construção. Portanto, isto foi reiterado e tenho inúmeros exemplos, mas, por exemplo, citar aqui em março de 2008, em que o Sr. Secretário de Estado anunciava a construção das novas instalações que deverão começar até junho deste ano, portanto, estamos a falar de 2008. Ainda em 2008, em maio, o Sr. Ministro previa a entrada em funcionamento em 2011 dessas mesmas instalações. Em 2009, o Sr. Ministro dizia que a obra iria durar cerca de 18 meses e de certeza absoluta que em 2011 estaria concluída. Imediatamente antes dos últimos atos eleitorais que tivemos em 2009, o Sr. Ministro, inclusive, deslocou-se a Porto Alegre e no Governo Civil fez uma apresentação daquilo que seriam as instalações do Centro de Formação. Passado que foi, portanto, passámos toda uma legislatura em que, de facto, foi anunciado e foi reafirmada a parceria público-privada para a construção do Centro de Formação da GNR em Porto Alegre. Imediatamente a seguir, para a altura do juramento de bandeira das últimas praças da GNR, portanto, o Sr. Ministro disse em Porto Alegre que, afinal, já não seria exatamente assim, já não teríamos uma parceria público-privada, já iria ser o próprio Ministério a arcar com a responsabilidade do encargo financeiro da construção desta obra. E, ao fim e ao cabo, nós passámos uma legislatura completa em que, de facto, foi anunciada a construção de uma infraestrutura que é fundamental para as forças de segurança e que é importante também para o contexto onde ela será ser construída. Há pouco, na bancada do Partido Socialista, dizia que estava mais descansado com este orçamento, mas, da minha parte, fico menos descansado com aquilo que, para já, pelo passado e por aquilo que aconteceu no passado, em que, de facto, reiteradamente não foi cumprido aquilo que ia sendo anunciado sucessivamente ao longo dos anos e que normalmente servia exatamente era para, na imprensa regional, sair mais umas fotografias e mais um anúncio sucessivamente ao longo do tempo. A pergunta era muito simples e queria só perguntar ao Sr. Ministro qual é que é a intenção, se mantém a ideia inicial e qual é que vai ser o desenvolvimento para a realização com o calendário que o Sr. Ministro está a pensar para a realização desta obra.
Obrigado. Sr. Deputado José Gameiro, Partido Socialista.
Sr. Presidente, obrigado. Esta última intervenção, um bocadinho no sentido de retirar algumas conclusões do debate, permite-nos afirmar, de facto, que o Governo vai no bom caminho em matéria de política de segurança interna. De facto, as intervenções nesta Comissão demonstram e demonstraram, sobretudo, que não há crítica a fazer ao caminho que o Sr. Ministro e o Governo desenharam para esta área governativa, uma vez que se verifica um crescimento do investimento, uma política estratégica
e horizontal sobre todos os domínios da segurança interna e, nomeadamente, das questões até de inovação que se levantam e, de facto, podia dar aqui diversos exemplos de coisas que o Sr. Ministro foi dizer na última legislatura e que foi cumprindo. Novo posto da GNR em Alcanena, nova esquadra PSP em Orém, novo posto da GNR no Cartaxo, só para falar do meu distrito de Santarém. Portanto, com certeza, alguns fatores levam a que algumas obras não avancem, mas, de facto, no meu distrito, posso dizê-lo que o Sr. Ministro tem correspondido, inclusive houve uma destruição, como é conhecido, do quartel de bombeiros da Ferreirede, que está em reconstrução, também com o apoio do Ministério da Administração Interna. Mas as novas funcionalidades dos portais da GNR e da PSP, a Brigada de Investigação Tecnológica, o Centro Operacional 112 PT Norte, que é uma inovação neste Orçamento de Estado, os sistemas de informação geográfica, o SIGESP, o SIJAI, também o Sistema Integrado de Vigilância e Comando e Controlo da Costa Portuguesa, que também tem um investimento neste orçamento, e as verbas que estão adstritas ao Plano Tecnológico da Administração Interna no PIDAC levam-nos a concluir, Sr. Ministro, que podemos ficar descansados. De facto, o Sr. Ministro tem um plano ambicioso, haja condições para o executar. Pelos vistos, as oposições dão o seu apor e não contestam as medidas que o Sr. Ministro aqui nos veio apresentar. Fica uma conclusão. De facto, o Estado português reforça os pedidos de autoridade e reforça a política de segurança interna. Por isso mesmo, ficamos descansados na expectativa que o Sr. Ministro e a sua equipa consigam concretizar o mais cabalmente possível este Orçamento de Estado.
Muito obrigado. O CDS-PP e o Bloco de Esquerda prescindiram. Portanto, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente solicitar ao Sr. Ministro que não deixe de responder às questões que foram colocadas sobre os negócios do Ministério com a Microsoft e sobre a afetação de meios efetivos, etc., na região de Setúbal, e suscitar este esclarecimento. Segundo a informação que eu tenho, não havia nenhum compromisso da parte do município de Setúbal de apresentar um projeto sobre a videovigilância. O que eu julgo saber que existe e mantém-se é um trabalho conjunto que tem vindo a ser desenvolvido, que passou por uma reunião com o Sr. Ministro e com o município, que tem abordado uma matéria que é de grande sensibilidade, como é evidente, e que é uma questão delicada que exige uma reflexão aprofundada. Tenho pena que o deputado Nuno Magalhães já aqui não se encontre, mas era importante que houvesse este esclarecimento, porque não se trata, digamos assim, de uma situação em que o poder local esteja em falta. Pelo contrário, há um trabalho conjunto que se desenvolve e que não chegou ao seu termo e que, nesse sentido, não há um documento que esteja atrasado. Pelo contrário, há uma perspectiva de aprofundamento e trabalho conjunto que não tem sido bem retratada nas intervenções que ouvimos até agora e julgava que este esclarecimento era necessário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se dá licença, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, meu camarada, continuará.
Sr. Tão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, certamente não tem dúvidas que uma obrigação do Governo e dos Ministros em particular é responder às questões, às perguntas dos deputados, às perguntas feitas desta Assembleia da República. E nesse sentido gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, porque é que, ao longo da última legislatura, não respondeu a perguntas sucessivas minhas sobre as forças de segurança no distrito de Braga, concretamente a primeira a 11 de junho de 2008, a segunda a 23 de março de 2009, 26 de março de 2009 e 24 de junho de 2009, provavelmente porque no distrito de Braga as coisas não correm, como ali o Sr. Deputado do PS disse que corriam no seu distrito. Uma segunda questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro visitou a cidade de Braga no dia 26 de junho, estávamos a iniciar a campanha eleitoral para as legislativas, e anunciou a criação, o avanço dos dois projetos para os comandos distritais da GNR e da PSP. O Sr. Ministro me precisa certamente que eu lhe dê a página do jornal que retrata essa visita eleitoral. O Sr. Ministro é capaz de me dizer quanto é que estes projetos, que o Sr. Ministro disse que iam terminar dentro de 3 anos, disse que nem sequer ia ser utilizada até o fim a instalação provisória,
Sr. Ministro, é capaz de me dizer quanto é que cada um destes projetos tem para 2010? E continuando em matéria de instalações do Distrito de Braga, Sr. Ministro, e como o Sr. Ministro não fornece a listagem das instalações, diz que vai haver mais novos 20 postos da GNR e 9 da PSP, eu pergunto-lhe se neste está incluído o de Vila Verde, o do Ordelo Guimarães, instalações bastante degradadas, Ribeirão Vila Nova de Famalicão, que é claramente um posto novo absolutamente necessário, o segundo posto da GNR em Barcelos e, finalmente, o posto de Faf. Uma terceira questão, Sr. Ministro, para lhe perguntar se os efetivos da PSP e da GNR no Distrito de Braga, que têm dos rácios mais baixos do país, como o Sr. Ministro certamente sabe, se vão ser, ou ter ou não ter, resposta. E, finalmente, vou terminar, Sr. Presidente, para uma pergunta, certamente o Sr. Ministro vai me dizer desta vez o que é que vai acontecer, é se o CIDESP vai chegar este ano, em 2010, aos distritos do norte do país, concretamente ao distrito de Braga e aos outros distritos a norte do Douro. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Vamos a ver.
Bom, começando pela questão colocada pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, eu diria o seguinte: de facto, o investimento em instalações de forças de segurança é feito mediante propostas da iniciativa das próprias forças. Claro que o Ministério da Administração Interna não se alheia do processo, mas são as forças que têm uma lista de prioridades em matéria de investimentos. E há investimentos que estão referenciados sem um desmembramento e sem uma afetação específica a determinado distrito ou determinada região. Portanto, o que eu posso dizer nesta altura é que a Madeira, de forma nenhuma, é prejudicada em termos de visão do Ministério. E, de acordo com os próprios planos, neste caso, sobretudo, da Polícia de Segurança Pública, que tem a competência territorial, nós procederemos ao investimento necessário. Em relação às questões do Sr. Deputado Bruno Dias, queria dizer o seguinte. Na realidade, nós temos previsto no orçamento uma verba de 26 milhões de euros para tecnologia e para altis de 7 milhões. O que não temos é uma verba específica para a Rede Nacional de Segurança Interna que sai da verba da UTIS. Mas é a verba da UTIS que continua a cobrir o desenvolvimento da Rede Nacional de Segurança Interna. Depois a questão do Monte da Caparica e do posto do Monte da Caparica. Já vamos a isso. Em relação ao posto do Monte da Caparica, a inauguração deverá ser feita, a inauguração do posto da GNR, neste semestre. Em relação ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo e à questão da Escola de Formação da GNR em Porto Alegre, é verdade em substância tudo o que disse. É verdade em substância tudo o que disse por uma razão simples, porque nós tínhamos o projeto encaminhado no sentido de uma parceria público-privada. A parceria público-privada implicava um grande investimento e não encontramos privados dispostos a investir. Não encontramos. E o que nós queremos é garantir a palavra dada, enverdando por outro tipo de investimento. E esse outro tipo de investimento em que nós estamos a pensar e que nós queremos concretizar é através da par pública, de uma parceria com a par pública. E foi isso mesmo que foi dito recentemente em Porto Alegre. Já agora, eu aproveito para dizer ao Sr. Deputado uma coisa muito simples. Às vezes pode ser mal compreendida uma visita em que se reafirma a vontade de levar a cabo um projeto. Mas eu não gosto de que surja e frutifique a ideia de que afinal não é para cumprir uma coisa em relação à qual foi dada a palavra. É mesmo. É mesmo. Reafirmo aqui mais uma vez. Mas não escondo que tivemos dificuldades no caminho que nos levaram a reequacionar todo o modelo do projeto. É por isso simplesmente isso. Bom, em relação ao que disse o Sr. Deputado António Gameiro, queria apenas reafirmar que, de facto, o nosso caminho é este. É o caminho de valorização da segurança, como direito fundamental dos cidadãos, e apraz-me registar que, no meio da controvérsia democrática saudável, há um consenso essencial desta Assembleia quanto à importância da segurança e aos caminhos a seguir para reforçar a segurança dos portugueses. Apraz-me muito registar isso no fim de mais este debate. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu queria esclarecê-lo de que não fiz nenhuma imputação de atraso à Câmara Municipal de Setúbal ou à Sra. Presidente de Câmara. Quis só esclarecer que não está em atraso no Ministério da Administração Interna um projeto que tivesse sido enviado há semanas ou meses pela Câmara Municipal de Setúbal. Na realidade não está, foi só isso. Agora estamos a trabalhar em conjunto para estudar as melhores soluções de segurança para uma cidade e para um distrito em geral que tem problemas que nós queremos solucionar. Só isso. Em relação às questões diversas colocadas pelo... em relação à questão também dos ajustes diretos. Os ajustes foram feitos para adquirir software para servir as forças de segurança. E esse software tem implicações de segurança interna que não são conciliáveis com a regra do concurso público aberto. Essa é a justificação, que não é uma justificação congeminada ou engendrada pelo Ministério da Administração Interna, mas transmitida pela necessidade operacional das próprias forças, para que saiba e para que conste. Quanto às questões diversas colocadas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes. Bom, Sr. Deputado, se houver algum requerimento e atraso, acredito que não é por... Pronto. Acredito. Se houver, Sr. Deputado, não está zangado comigo, não? Bom. Mas reparo, olha, eu queria, Sr. Deputado...
Senhor que deputado, ficou claro. Olha,
há dezenas, centenas de requerimentos que entram no Ministério da Administração Interna. A orientação que nós temos é de dar resposta rapidamente a todos os requerimentos. Claro que, se há algum requerimento a que não houve resposta tempestiva, isso tem uma razão muito simples sempre. É que os requerimentos têm de ser informados pelos serviços e pode ter havido algum atraso, pode ter havido qualquer coisa, mas em todo caso o Sr. Deputado levará. O Sr. Deputado levará a resposta. Já sei que são quatro, já disse várias vezes.
Sr. Deputado, deixe concluir a resposta do Ministro.
Quanto às outras questões, o terreno de Braga, onde serão construídas as sedes, quer o comando da GNR, quer o comando da PSP, foi disponibilizado apenas há poucas semanas pelo Ministério da Agricultura, que é o nosso parceiro nisto. Foi... Se o Sr. Deputado quiser, eu passo-lhe a palavra para poder intervir.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas teve já a ocasião de formular a pergunta. Agora é a altura de deixar o Sr. Ministro terminar a resposta.
Portanto, o que eu queria dizer é que, na realidade, há poucas semanas, há duas ou três semanas, é que foi disponibilizado o terreno pelo Ministério da Agricultura para construir os comandos, quer da GNR, quer da PSP. E, portanto, vamos avançar com toda a rapidez com esse negócio. Vamos também iniciar o quartel de Faf e concluir o Damares. Quanto aos comandos de Braga, da GNR e da PSP, queria aqui sublinhar que também se trata de investimentos feitos através da par pública e que, portanto, não têm um reflexo orçamental imediato. Quanto aos efetivos, também há aqui uma coisa que eu queria dizer com muita clareza. Eu penso que as senhoras e os senhores deputados não têm a ideia errada de que é o Ministério da Administração Interna ao olho que decide para onde vão os efetivos da GNR e da PSP. Se têm, desenganem-se, porque não é verdade. Os efetivos da GNR e da PSP são distribuídos de acordo com propostas das forças que não são aleatórias. São propostas que são feitas com base... Na cobertura territorial, no número de habitantes, no número de crimes e nas questões de segurança que se colocam. Repito, sempre foi e continuará a ser competência, até a competência legal, convém sabê-lo. É competência legal do Comandante-Geral e do Diretor Nacional, respectivamente da GNR e da PSP, distribuir o dispositivo. E, portanto, a imputação de que se trata de uma atividade do Ministério da Administração Interna que privilegia ou prejudica certas zonas do país é absolutamente destituída de censo. Não estou a dizer que disseram, estou a dizer que seria. Portanto, não estou a dizer que disseram nada. Estou a dizer é que não é o Ministério da Administração Interna, mas sim a Força de Segurança respectiva, que tem competência para propor e decidir. Claro que o Ministério da Administração Interna chama a atenção, na sua atividade, para problemas de segurança especiais que há em certas regiões do país. Mas são as forças de segurança, de acordo com critérios científicos e operacionais, que fazem esta distribuição. Finalmente, em relação ao Siresp, queria dizer ao Sr. Deputado que o Siresp já cobre todos os distritos do país. O Siresp está implantado em todos os distritos do território do continente do país. Portanto, incluindo, naturalmente, o distrito de Braga. E era tudo.
Muito obrigado. Concluímos assim a nossa audição. Queria agradecer aos Srs. Deputados a presença, aos Srs. Deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão de Ordenamento e Finanças. Agradecer ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado e retomamos os nossos trabalhos da Comissão de Ordenamento e Finanças amanhã, ao meio-dia e meia. Muito obrigado.